Olá, boa tarde. Tem início nesse instante a transmissão da 70ª, a transmissão da 79ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, hoje, 12 de dezembro de 2023. Estamos ao vivo pela TV Câmara, canal 13.1, e também pelo Facebook e Instagram. Acesse nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro das ações dos nossos vereadores. Hoje, para o uso da tribuna livre, teremos a presença da cidadã Ângela Maria de Jesus, que irá falar sobre a situação precária da saúde em Divinópolis. E na ordem do dia, contamos com 3 projetos para a apreciação dos vereadores. E agora, para o início dos trabalhos, tenho a honra de passar a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 12 de dezembro de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus e a Carabé dos Trabalhos, a 79ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis, solicito o vereador Roger Viegas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igualdade e proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Ângela Maria de Jesus, que se inscreveu para falar sobre saúde precária no município de Divinópolis. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 116 do vereador Rodson Zé Milton, justificando a ausência da reunião ordinária de número 79 de 2023, do dia 12/12/2023. Correspondências do Executivo. Ofício censor de número 657 de 2023, respondendo ao requerimento de número CM372 de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CEPLAN, de número 1045 de 2023, respondendo o requerimento de número CM675, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Correspondências de terceiros. Ofício de número 51 de 2023, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária do Conselho a ser realizada terça-feira, dia 12/12/2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 14/2023, Conselho Municipal de Habitação, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 11/12, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 14 do 12, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braço. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 168 de 2023. Altera a lei número 9.309 de 2023, de 1º de dezembro de 2023, que institui a Semana Municipal das Altas Habilidades Superdotação. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 106-2023, emenda de número 106-2023, ao projeto de lei de número 86 de 2023. Emenda de número 7, autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 77-2023, emenda de número 77-2023, ao projeto de lei de número EM86-2023, a autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 108-2023, emenda de número CM108-2023, ao projeto de lei de número EM86-2003, a autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 741-2003, solicitando do Executivo um estudo de reestruturação da rede pluvial da rua Coronel João Notini, esquina com rua Oeste de Minas, centro. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1841-2023. Solicitando ao Executivo que verifique a possibilidade de incluir na programação a execução da drenagem pluvial e a pavimentação da rua Nívia Maria Silva, entre ruas Jesuíno Ferreira da Silva e Sargento Capitólio, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1842/2003. Solicitando ao Executivo que seja realizado o serviço de capina e limpeza na rua Antônio Florentino, próxima à ponte do Niterói. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1843/2003. Solicitando ao Executivo que seja realizado o serviço de capina e limpeza na rua Tuiuti, no bairro Catalão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1882/2003. Solicitando ao Executivo que seja feito calçamento na rua Cabo Frei Orlando, entre Amazonas e rua Soldado Geraldo, bairro Realengo. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1883/2003. Solicitando ao Executivo que seja feito calçamento da rua Turmalina, entre a rua José Balbino Pereira e Manuel Casimiro, bairro Espírito Santo. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1884/2003. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita limpeza e capina e patrulhamento da comunidade dos Costas. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1885/2003. Que seja feita a limpeza e capina em toda a extensão da rua Carmélia Campos Manata, bairro Santa Teresa. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1886/2003. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e patrulhamento da rua Cabo José Correia dos Reis, entre as ruas Antônio Paulino e Soldado Belmiro, no bairro Realengo. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 2103/2003. Solicitando ao Executivo a possibilidade da execução do seguinte serviço. Solicita a realização de capina e limpeza urbana na rua Iapim, próximo ao número 280, entre as ruas Pernambuco e Goiás, bairro Orion. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1104/2023. Solicitando ao Executivo o seguinte serviço. Solicita a realização de capina e limpeza urbana na rua Pernambuco, próximo ao número 2320, bairro Ipiranga. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2105/2023. Solicitando a realização de encabeçamento da ponte do Tamboril, que tem como ponto de referência a casa da Dona Fia, próximo ao Centro Social da Comunidade. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 3005/2023. Solicitando ao Executivo realizar patrulhamento e cascalhamento e viabilizar pavimentação poliédrica do final da rua Buenos Aires, nos trechos entre as ruas Bom Despacho e Avenida Brasil, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3006/2003. Solicitando ao Executivo realizar patrulhamento, capina e limpeza e viabilizar pavimentação poliédrica no final da Rua Dinamarca, no trecho entre as ruas Olímpio Moreira e Alexandrina Figueiredo, bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3007-2003, solicitando ao Executivo realização de pintura estratigráfica do redutor de velocidade localizado na Rua Rubi, entre a Rua do Cobre e Rua do Ferro, bairro Niterói. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3058-2003, solicitando ao Executivo tomar as providências cabíveis para realizar o serviço de limpeza e manutenção dos passeios da Rua Ouro Fino, elevado, no trecho entre as ruas Niquelina e Minduri, bairro Niterói. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Ângela Maria de Jesus, que irá falar sobre a saúde precária no município de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno da casa. E não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhora Ângela, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Aos vereadores, presidente em exercício, público presente e os que nos assistem pela TV Câmara, plataformas digitais. Coincidentemente, hoje, Dia da Saúde Universal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Parabenizo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, pela sua competência, inteligência, a primeira mulher a ocupar um cargo tão importante. Repassou 187 milhões para os estados e municípios. É espantosa a ascensão da ignorância. Que mundo a gente está legando para as próximas gerações? Precisamos urgente melhorar as UPAs, postos. Falando sério, né? Esse hospital regional, esse elefante branco, para que possamos diminuir o caos no SUS, que o nome já diz, né? Único. O hospital, com vários anos de obra paradas, ameaça e é criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor dengue, zika e chikungunya. O SUS faz o que pode para salvar vidas, o SAMU, 20 anos, e os brigadistas bombeiros. Nosso secretário, Alain Rodrigues da Silva, vale-me Deus, precisa rever conceitos. Está afastado da pasta, tá? Ele não está apto a tantas adversidades. São gestores do SUS, municipais, estaduais e a ministra, que representam respectivamente os prefeitos e governadores. O secretário do Estado, Fábio Bacharetti, peço-lhe para ficar fora dos holofotes, TV e redes sociais, agilizando as demandas por Minas. Indignada com a perda do credenciamento dos agentes comunitários, ACS, por incompetência da prefeitura, descaso com o repasse para o município. O posto de saúde de São José, em eterna reforma, não atende idoso à noite. Alegaram que ele não é trabalhador. Esse idoso, ele veio até a óbito. A falta de medicamentos nas farmácias dos postos e central, sem contas, as imensas filas, fiscalizar as contas da saúde, elas não fecham. Eu tenho acompanhado. Finalizando, que todas as raças se respeitem e lembrem que a alma não tem cor. Mais caridade, mais amor e um feliz Natal do Advento. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Ângela Maria de Jesus, pela presença nessa tarde. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatório final de comissão, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, vereador do PV, vereador José Brás.
Permissão falar desse local, presidente?
Concedida, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel, no qual eu cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre presidente, gostaria de parabenizar aqui, né, nosso nobre tribuna, que falou da sua preocupação com a nossa saúde de Divinópolis. Isso é muito importante, ver o cidadão vir, né, até essa casa, até a tribuna e demonstrar sua preocupação. Isso é muito importante, né, que tenham mais pessoas como a senhora que possam vir até esta casa trazer essa preocupação para que nós, legisladores, vereadores, representantes do povo, possamos buscar melhorias e cobrar, né, do executivo. Nós da Comissão de Saúde temos cobrado bastante, né, essas melhorias. A gente tem acompanhado de perto a implantação, né, da fila única. Tivemos recentemente duas reuniões já, juntamente com o vereador Ney, com o vereador Rodson e toda a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem acompanhado de perto, né, a situação da saúde aqui em Divinópolis e principalmente cobrado e muito do executivo, de forma séria, de forma responsável. Principalmente que a gente tem trabalhado muito ampliação da atenção primária, valorização da atenção primária. Sempre falo, deixo muito claro isso. Não adianta, gente, a gente investir em hospital. Não adianta a gente mandar milhões, rios de dinheiro para o hospital se a gente não investir na atenção primária, na nossa atenção primária. Porque é ali que começa a nossa prevenção. É ali onde tudo começa, onde se previne o agravo à saúde. Muitas vezes, onde se chega na atenção secundária, na atenção terciária, que é o hospital do atendimento especializado, você já perdeu a vista ou está bem debilitado, você já entrou no hemodiálise ou está bem debilitado, e assim por diante. É possível prevenir? Sim. E onde começa essa prevenção? Na atenção primária. E hoje, nessa tarde, daqui a pouco, estaremos juntamente com o prefeito Gleidson Azevedo, lá na comunidade rural de Córrego Falso, né, entregando para a comunidade mais uma reforma de um ponto de apoio lá do Djalma, do ESF Djalma Dutra, lá na comunidade de Córrego Falso. A unidade, há mais de 20 anos, não recebeu a reforma. A gente foi lá junto com o executivo, cobrou, mostrou para o executivo que necessitava de dar dignidade. Muitas vezes a gente pensa, né, são poucas famílias, poucas pessoas conseguem deslocar. Mas não. Como é bom a gente poder levar, mesmo que tivesse apenas uma pessoa naquela comunidade. Ela não é diferente de ninguém. A Constituição é bem clara, todos são iguais perante a lei. Que seja aqui no centro, onde a gente tem a maior concentração, como uma comunidade mais longínqua, como os Costas, por exemplo, ali a gente temos que levar a dignidade. E muitas vezes, eu sempre falo, muitas vezes o poder público não investe nesses lugares. O que a gente tem feito é justamente o contrário, o reverso. Investir aonde o poder público, na maioria das vezes, não chega. Nessas áreas mais carentes, onde que o povo clama. E muitas vezes ali, sem recurso, a gente sabe, muitas vezes, quem mora nas comunidades rurais depende de ônibus, depende de transporte e muitas vezes não tem para a realização de uma consulta de rotina. Então a gente está entregando lá hoje na comunidade de Córrego Falso, né, a reforma da unidade, que há mais de 20 anos não sequer acontecia uma pintura na unidade. Então hoje está sendo entregue lá, totalmente reformada para a comunidade rural lá do Córrego Falso, né, que pertence ao SF Djalma Dutra. É isso que nós vamos fazer, trabalhar de forma séria. 30 unidades que já foram reformadas esse ano. E mais uma vez, falo para a população, todas as unidades, né, que tem passado para a gente, segundo o diretor de atenção primária, que é o Lucas, todas as unidades se encontram com um quadro de profissional completo. Você que nos ouve agora nesse momento, que nos assiste, caso isso não seja da sua unidade, esteja faltando profissional, que nos procure. Nos procure, denuncie para a gente. A gente está aqui para isso, que nós vamos cobrar. Porque segundo o diretor de atenção primária, todas as 61 unidades de saúde aqui de Junópolis está com o quadro completo de funcionário, seja ele da área de odonto, da área de agência de saúde, da área da equipe médica. Então a gente tem acompanhado isso de perto e cobrado essa ampliação. E mais uma vez reafirmo, temos que trabalhar a nossa atenção primária, valorizar aqueles profissionais que estão ali na linha de frente, evitar o agravo à saúde. Não adianta a gente investir. O hospital é importante? Sim, muito importante. Mas não adianta a gente ficar investindo em hospital se a gente não investir primeiramente em quem está lá na ponta. Investir, né, para que não haja o agravo à saúde. E dando sequência nessa linha, senhor presidente, nessa manhã de hoje esteve reunido aqui em Divinópolis os prefeitos do consórcio CISVI. Como falei, a gente tem trabalhado junto com a secretaria no intuito de diminuir a fila de espera das consultas especializadas, né, que ultrapassa hoje, segundo as contas, de 20 mil consultas em fila. Hoje esteve reunido juntamente com o CISVI, né, com o Érico Suc, que é o secretário executivo, e com o Marco Aurélio, que trabalha também na direção do CISVI, onde foi apresentado a telemedicina. Isso com certeza trará um ganho, um benefício imenso para a nossa população. Isso agilizará, né, e com certeza, consequentemente, no efeito cascata, diminuir e muito a fila de espera que nós temos hoje aqui em Divinópolis para as consultas especializadas. Então foi apresentado para os prefeitos, né, do consórcio CISVI, que integra o consórcio, a modalidade de consulta especializada em todas as áreas, né? Seja ela neuropediatria, angiologia, todas as áreas, né? Ali a telemedicina, hoje ela é uma realidade em vários estados, né? Principalmente a gente fala isso no norte do Brasil, onde que muitas vezes, né, que não tem especialidade em áreas mais remotas, já existe essa telemedicina. Então o CISVI hoje em parceria apresentou para os prefeitos essa modalidade de atendimento médico especializado de consulta, que é a telemedicina. Esperamos, né, que no mais breve possível essa especialidade, essa modalidade de atendimento possa integrar, né, aqui ao consórcio e diminuir o atendimento das consultas especializadas. Essa consulta da telemedicina tem o mesmo valor, né? O paciente entra numa cabine e faz a consulta com o médico, né? O médico não está presente, mas por um monitor ele consegue acompanhar toda a fala, que o paciente queira relatar. Ele consegue ouvir, né, e, em tempo real, acompanhado também por um enfermeiro, um técnico de enfermagem que faz aqueles procedimentos que o médico ali da telemedicina pede, como olhar, conferir uma glicemia, aferir uma pressão arterial, e consegue emitir, né, pedidos de exame, pedido de receita, com assinatura digital e através do QR Code, que tem o mesmo valor, né, e é aceito em todo o Brasil, né, essa modalidade, que é a assinatura digital com o CRM do médico. Então, a gente espera no mais breve possível que a gente consiga já estar fazendo implementando esse tipo, essa modalidade de atendimento aqui na nossa cidade, para diminuir, como eu falei, né, as consultas especializadas que encontram-se aguardando. E também já em conversa com a vice-prefeita, secretária de governo de Segovia, através de minha emenda impositiva, juntamente com do vereador Neiburg, no valor de R$150 mil, será realizada agora, já no início do ano, a compra dessas consultas também, né, para a gente poder, para que possamos mais uma vez diminuir ainda mais esse número de pessoas, diminuir essa angústia dessas pessoas que estão aguardando por um atendimento especializado. Então, no início do ano agora, já terá uma licitação, né, segundo a Janete, onde eu, juntamente com o vereador Neiburger, enviamos uma emenda para o CISV, no valor de R$150 mil, que será 100% usada para compra de consultas em atenção especializadas. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe, e aproveitando, peço ao senhor, né, licença para que possa me ausentar por um período, para que eu possa dirigir juntamente com o prefeito até a comunidade de Córrego Falso.
Obrigado, vereador José Braz. Para a sequência da palavra, eu convido o vereador do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Iniciei minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, queria estar cumprimentando aqui na pessoa do Juninho. Toda se investe, a família se investe, que se faz presente aqui nesta casa. Hoje nós teremos a alegria e a certeza que nós vamos aprovar um justo projeto, que é o 89, terá meu voto favorável, então todos se investem. Meus parabéns pelo trabalho que sempre foi feito ali, sempre bem representado. Fica aqui o nosso abraço e já garantindo aí o nosso voto favorável. Senhor presidente, queria estar mandando um abraço também lá para Andréia. Andréia lá do bairro Primavera. Andréia que é ali do bairro Afonso Pena, nasceu, foi criada ali, filha da dona Ana. Aquele abraço aí para toda a comunidade do bairro Primavera. Estivemos lá ontem reafirmando um evento que a gente vai promover lá pela primeira vez, ao lado da unidade de saúde ali do Primavera, Dona Iraciadão. Unidade de saúde, Dona Iraciadão. Esse bairro Primavera, a gente tem um carinho especial por ele, pelas pessoas que moram lá, pela história que aquele bairro tem de pessoas guerreiras. Então a gente teve a alegria de inaugurar esse posto lá, que é um modelo de posto de saúde e também de equipe de trabalho. Então, André, se Deus quiser, domingo, 9 horas da manhã, estaremos aí fazendo uma grande festa com essas crianças maravilhosas do bairro aí, com essa comunidade sempre junta e coesa aí. Sou presidente, hoje tive a alegria de fazer uma visita com a nova secretária de saúde, a Sheila, lá na unidade de saúde do bairro Serra Verde. Dorel, queria que Vossa Excelência colocasse a foto da nossa visita lá com a nova secretária Sheila. A gente foi visitar pela primeira vez com a Sheila, né? Essa unidade que foi recém-inaugurada, ampla, confortável, com duas equipes de saúde. A gente teve essa alegria. E de lá nós nos deslocamos lá para o bairro Nova Fortaleza 2, onde a gente está tendo um trabalho ali muito minucioso, muito técnico, silencioso, para não dar problema, né? Anteriormente, no governo anterior, nós tivemos o sabor de ter ali um imóvel desocupado para ocupar uma equipe de saúde ali naquela comunidade, no Nova Fortaleza 2. Isso não aconteceu. Mas neste governo, queria parabenizar aqui de antemão o ex-secretário, Alain Rodrigo, que cometeu erros, mas cometeu muitos acertos também. E um deles foi a unidade de saúde ali do Serra Verde, do Primavera del Rei. Então a gente tem essa gratidão com o secretário que está afastado, mas a gente vai caminhar junto com a Sheila, essa nova secretária que já se dispôs a dar sequência ao trabalho ali. A unidade de saúde nova ali no Nova Fortaleza 2 é para não ter os usuários ter que atravessar a rodovia, senhor presidente. Então a gente vê necessário, né, um local amplo que a gente está olhando lá, já está movimentando a documentação para que futuro bem próximo, dentro de uns 3-4 meses, no máximo, os moradores do Nova Fortaleza 2, Reinaldo Campos, toda aquela região, possa ser atendido com essa comodidade, né, desse novo espaço e com essa segurança de não ter que atravessar a rodovia da morte, que é a 494, que já vários acidentes, e isso inibe até a pessoa procurar a unidade de saúde, ter que atravessar uma rodovia muito movimentada. Então a gente está com muita esperança que até o mês de fevereiro ou março, no máximo, a gente já está com essa unidade funcionando lá no Nova Fortaleza 2. Então eu queria agradecer a nossa secretária Sheila por essa disponibilidade que teve de ir conosco lá. E hoje também lá em Djalma Dutra, está sendo inaugurado lá. A gente teve a alegria de estar ontem lá no, na comunidade rural de Djalma Dutra e também fiz uma emenda impositiva para aquela comunidade. Então a gente não vai poder estar hoje lá, né? Mas ontem já estive lá, a gente está acompanhando de perto a evolução da saúde ali naquela comunidade. Senhor presidente, reunião aqui no plenarinho desta casa amanhã às 9 horas. A princípio seria com a CEMIG e com a Procuradoria da Prefeitura e também com a Censur, para ver se afinava a viola no tocante ali a questão da CEMIG com a Prefeitura. Quem libera o quê, como é que faz, porque eu vejo que está tendo um desdeixo, né, uma falta de sintonia. A CEMIG, ela tem, parece que, autonomia em várias coisas. Lá no Nova Fortaleza, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, foi colocando postes enormes lá, e com a aprovação da CEMIG, projeto elétrico, né, aprovado pela CEMIG, mas a instalação dele nas vias públicas tem que ter autorização da CEMIG também. E a gente, já por um áudio que eu ouvi aqui, a CEMIG parece que não vai comparecer nessa reunião. As estatais estão ficando muito distantes da comunidade, senhor presidente. Eu vejo que tem essa luta aí, privatiza, não privatiza. Eu, a princípio, eu sou um pouco contra a privatização, mas pelo que tem ocorrido sistematicamente com a Copasa, a CEMIG, não sei se é proposital para que depois seja vendido ou doado a preço de banana. Eu queria recordar aqui que a rede, a antiga rede, ela foi privatizada. E cadê o dinheiro? O que foi feito do dinheiro? A rede, ela foi com o suor de muitos ali. Eu lembro que meu avô era ferroviário, ficava até 4 meses sem receber, né? Comeu o pão ali, como se diz, que o diabo amassou com o rabo, e depois foi privatizado e o dinheiro sumiu. E isso também vai acontecer com a Copasa? Vai acontecer com a CEMIG? Esse distanciamento das estatais, da população, esse terrorismo que está sendo feito, eu acho que pode ser proposital, que essas estatais sejam praticamente doadas para os grandes empresários. A autarquia, né? A autarquia da Copasa, a autarquia da CEMIG, elas desconhecem o aperto que está passando o povo. A CEMIG nem começou a chover direito, já está faltando luz em alguns bairros, é difícil acesso à diretoria da CEMIG. A gente vê a falta de alinhamento com os municípios, e a gente tem que chamar, sim, é dever do vereador chamar as estatais nesta casa, porque esta casa é que representa o povo. E nós não podemos deixar, senhor presidente, nem que seja uma voz que clama no deserto, mas as estatais não vai ser doada a toque de caixa igual estou querendo que seja, não. Então aqui vai ocorrer a reunião aqui nesta casa, mesmo com a ausência da CEMIG, que se acha, né? Então, mas nós vamos ocorrer aqui com a Censur, sempre muito prestativa, nos acompanha aqui, para a gente afinar muitas coisas, senhor presidente. Essas linhas de transmissão que passam ao longo dos bairros, concessão sem contrapartida, não pode fazer nada de baixo. A responsabilidade de limpar é da prefeitura ou da comunidade. Até que ponto isso vai ser levado? Então, senhor presidente, sou frustrado pela ausência da CEMIG amanhã nesta casa, mas a gente vai ocorrer esta reunião com a Censor. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, a vereadora e líder do governo, a vereadora do PSC, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, ao povo que nos assiste. Cotó, um prazer tê-lo aqui, viu? Vamos começar pelos abraços, porque o clima aqui hoje está daquele modelo. Gostaria. Vamos mandar um abraço para Maria José, lá do bairro São José. Um abraço para a Danúbia e para o Ricardo, lá do Dona Rosa. Depois eu vou falar por que eu estou mandando abraço para eles. E mais um monte de gente. Tem que bater um dia que eu vou fazer uma listinha só de abraço, viu? Bom, então vamos ao nosso final de semana e o começo da semana. No sábado, eu tive lá no Natal, que o pessoal da Rua Bruxelas faz. Foi muito bom ter ido lá. Sabe por quê? As pessoas estão assim. Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, essa gente, é isso, viu? É um coro organizado. Mas é realmente as pessoas que nos acompanham pela TV. E o nosso amigo Lauro também estava lá, né? Foi um prazer encontrá-lo lá. Aliás, que a gente estava lá no Capitão América, né? Né? Então, foi muito bom ter ido lá. E essas festazinhas que acontecem nos bairros, vou dar uma paradinha porque eles estão chegando, se assentando, aí atrapalha a gente falar, né? Eu tive também lá no Dona Rosa com a Dona Marta, mas que é moradora do São Roque. E por falar em São Roque, não esquece, nós vamos ter um grande feito lá no São Roque. Parceria dessa vereadora com o senador Cleitinho. Vocês já sabem por que eu olhei para o lado, né? Não preciso explicar, não. E a dona Violeta, que mora lá no São João de Deus. Todo esse povo eu encontrei lá no Dona Rosa. No domingo, eu estive no Teatro Gravatá. Levei os meus netos, o Miguel e a Alice, para a última parte, a última comemoração dos 20 anos do Fazendo Arte. E eu confesso para vocês que eu chorei. Por quê? Foi um momento muito especial, aonde adolescentes do teatro estavam com um livro deste tamanho contando a história do Fazendo Arte. E em determinado momento, eles falaram sobre o circo. Quem não lembra do circo que a prefeitura tinha? A minha lembrança do circo na nossa região era, ele estava num bairro próximo, aonde tinha luz, e eu estava sem luz, e eu ia para o outro bairro para poder participar das atividades e do cinema que a gente tinha à noite. Quem tem história conta, quem não tem conta dos outros. Então, parabéns, Alenir, por tanta persistência, 20 anos num projeto como aquele, mais de 60 mil entre crianças e adolescentes já foram atendidas no Fazendo Arte. Eu gostaria, o parabéns e o agradecimento que eu vou fazer agora, para alguns pode parecer que é obrigação. Para mim não é agradecer por obrigação, porque nem todos se conformam dessa forma. Nós tivemos, alguns dias atrás, um incidente num determinado bairro, aonde a vítima, ela foi muito bem atendida pelo médico da unidade de saúde, que prontamente a encaminhou para a UPA. Eu gostaria de agradecer à Polícia Civil, que prontamente também a atendeu, em tempo recorde. E isso faz com que hoje ela esteja viva. Aí é porque isso que eu estou falando. Algumas pessoas podem falar assim, mas você está agradecendo uma coisa que é obrigação do poder público? Não é questão da obrigação. Porque muitas vezes eles não agem com muita agilidade, porque a cidade é muito grande. Enquanto está acontecendo uma coisa do lado de cá da tarde, tem 10 acontecendo do lado de lá, até chegar do lado de cá, já era. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. E hoje a gente tem uma pessoa que está sofrendo, mas está respirando. Bom, quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu fiz um vídeo assim, abre de sésamo. Não foi, Capó? Você viu esse vídeo? Pois é, gente. Daqui a alguns dias, a sala de espera da UPA, ela vai ser entregue. E eu queria muito que você fosse na inauguração. Eu ainda vou falar o horário, porque o horário eu ainda não sei. É uma emenda impositiva nossa, de 200 mil, para a construção da UPA. Vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. Mas eu queria explicar para vocês o porquê que eu coloquei 200 mil lá para poder fazer a sala de espera da UPA. Sabe por quê? É o mínimo que eu, estando aqui, posso fazer. Sabe por quê? Porque o dinheiro que foi colocado lá, ele não é meu, não. O dinheiro que foi colocado lá, ele é nosso. Nosso dinheiro que vai e volta. Já falei isso. E tem que falar todo dia. Porque tem gente que bate no peito porque eu fiz. Aqui, ó, eu não fiz nada, não. Eu não executo. Eu indiquei, fiscalizei toda a obra desde o começo até o final. E tudo que vocês vão ver lá, já está pouco para a população que sofre tanto. Ficou um lugar muito bacana, muito bom, aconchegante, um lugar respeitoso para quem precisa ir lá. Quem dera se ninguém precisar, mas precisa de ir, que tenha um lugar decente para poder esperar a consulta. Domingo será a nossa festa. 17ª festa do Natal dos Amigos. Todos os vereadores receberão o convite em seus gabinetes. E, por gentileza, nem que seja 10 minutinhos, vão até o Quintino para participar da festa conosco. Só que dessa vez, gente, não será mais naquela rua perto de casa, não. Nós vamos fazer lá na rua Geraldo Araújo, lá aonde está sendo construídas as quadras. Tá, ó, daqui. Tá um espetáculo aquilo lá. E o pessoal tá correndo dentro do limite para deixar o máximo pronto. A inauguração da quadra vai se dar depois do dia 17. Mas a gente já vai usar o local. Certo? Em relação à unidade de saúde, o que a gente tem que dizer é que tem 4 empresas e eles têm o prazo regimental para eles poderem olhar os documentos. A gente espera com ansiosidade que o nome da empresa seja divulgado para a nossa obra. Agora eu quero falar sobre nós. Nós quem? Nós que estamos aqui. Hoje, 16, 17, daqui os dias 19, que cabe até 21. Nós, políticos, população, não coloque todos aqui dentro do mesmo saco e fecha a boca do saco, não. Não façam isso. Não façam isso. Aqui tem muita gente que trabalha, levanta cedo como eu, e vai buscar. Vai buscar o quê? Melhoramentos para a cidade. Até agora, eu consegui trazer mais de 6 milhões e meio de emenda. Não é difícil, não. É só trabalhar que consegue. E eu, de verdade, gostaria de pedir aos meus companheiros de plenário, tenham calma. O ambiente aqui está tão pesado, mas tão pesado, que faz mal. Tem hora que eu sinto vontade de sair daqui e lá para trás vomitar. Comecem a prestar atenção na turma aqui, viu? Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Periquito Beleza.
Não é fácil não, senhor presidente, falar depois da nossa vereadora Ana Paula. Vamos limpar isso aqui primeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, quero deixar meu abraço especial a todos vocês do Sinvest. Pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, também quero deixar um abraço especial aqui para o meu amigo Márcio, Márcio Serraleiro, lá do Tietê, junto com sua esposa, né, a Nivalda. Ontem eu encontrei com eles lá no, na festa, né, da Igreja Santa Luzia, que está acontecendo lá ainda todos os dias, depois das missas, das 19 horas, acabando as missas ali, até as 20 horas, 20, uns 15 minutinhos. Aí tem lá a tradicional barraquinha, e a gente encontra os amigos, festeiros, né, as pessoas nos visitam lá na paróquia de Santa Luzia, e os fiéis. Então, eu quero também deixar meu abraço a todos os festeiros lá, porque a gente sabe que para fazer uma festa dessa não é um dia nem dois dias não, é até meses, né, para programar uma festa dessa de tão tamanho que é a nossa festa Santa Luzia. Que hoje temos também lá, às 19 horas, né, temos a missa, depois tem a tradicional barraquinha, e amanhã é dia 13, é o dia de Santa Luzia, e já começa ali as alvoradas a partir das 5 da manhã, né, e depois termina ali, depois da missa, às 19 horas, terminando a missa ali até para 20h30, mais ou menos, e a barraquinha continua, e assim encerra mais um ciclo do ano 2023, da festa de Santa Luzia. Que nos abençoe nossos olhos, que nos dê muita saúde e paz, para que nós continuemos nessa serenidade, trabalhando em prol do povo de Minova. Fico satisfeito em ver a nossa vereadora Ana falar, nós levantamos cedo para procurar trabalhar em prol de Minova. Cada vereador tem seu trabalho, cada vereador tem seu bairro, cada vereador tem aí o seu jeito de trabalhar por Divinópolis. E a gente não deixa também de trazer aí algumas emendas através dos nossos parceiros, nosso deputado estadual aí, o Eduardo Azevedo, também o nosso senador Cleitinho. Temos aí um tanto de projetos para o ano que vem, né? Assim que a gente sabe que chega no ano que vem, que é o ano das emendas, e o nosso projeto já está, a maioria está pronta. Assim que as emendas chegar, vamos trabalhar por Divinópolis, é o que nós sabemos fazer. Trabalhar com honestidade e trabalhar com o engrandecimento da nossa cidade, que a nossa princesinha do Oeste tem que voltar a ser uma das melhores de Minas Gerais e do Brasil. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer que as pessoas estão procurando lá no bairro, falam, periquito, cadê minha lâmpada de LED? Você trocou só na rua, tal, tal. Pode ficar tranquilo, que não parou. Nós temos aí o compromisso com o prefeito Gritz, né, que está nos atendendo aí as nossas solicitações de levar até o bairro Planalto, Santa Luzia, o montante de mais ou menos de quase 650 lâmpadas, trocando as lâmpadas e os braços. Só que tem local, tem poste, tem que colocar um braço maior, tem poste, tem que colocar um braço menor. Então quem faz esse trabalho é a Secretaria da Prefeitura Censur, junto com, né, a empresa que vai colocar os braços. Nem sempre todas as suas vão ganhar aí aquele bracinho maior, que é o que a gente está querendo. Só que a iluminação é branca, está ficando muito bonita as suas aí, igual está lá a rua Itambé, Nossa Senhora Aparecida, Miguel Rodrigues, onde já ganharam ali as lâmpadas de LED, está muito iluminado, está ficando bonito. E amanhã, por incrível que pareça, conversando aí com o nosso secretário Matheus, a empresa vai levar dois caminhões para fazer o trabalho, pegar numa rua, o outro caminhão na outra rua, para poder fazer o mais rápido possível a troca dessas lâmpadas lá no bairro Planalto Santa Luzia. Porque nós temos aí também mais quase 400 lâmpadas que serão trocadas no bairro Ipiranga, mais quase 470 lâmpadas, 500 lâmpadas, mais ou menos, que serão trocadas no bairro Helio Pereira, no bairro Jardim Brasília, e também mais um montante de quase 400 lâmpadas que será trocado aí no bairro Balquim Resende e o prolongamento Balquim Resende. Esse é um trabalho desse vereador, né, junto com a administração, junto ali com o secretário Gustavo, viemos trabalhando aí durante aí quase 6 meses para fazer esse projeto, para levar essa iluminação de LED a esses bairros, né, que nos solicitaram aí essa troca. E logicamente estão trabalhando para levar essas lâmpadas de LED em outros bairros de Divinópolis. É, fico satisfeito de estar junto com a administração, né, para poder levar uma melhoria aos bairros de Divinópolis. Estamos aí trabalhando aí para fazer o seu impulso voltar, que seja no tapa-buraco, na capina de rua, numa porta de ar, na iluminação pública, é o imposto que o cidadão de Divinópolis paga e tem o direito aí de que ele volte para o seu bairro, para a sua cidade. Então, ficamos satisfeitos aí, está fazendo junto aí a comunidade esse trabalho. E não parando, né? No bairro Planalto, tivemos ali Santa Luzia, o programa Tietê ali, tivemos ali algumas ruas foram capinadas, algumas ruas foram tampadas de buraco. Fizemos também ali a implantação de 2 rotatórias ali no bairro Planalto, na rua Itambé, entre a Itambé e a Rua Duarte, e também em Nossa Senhora da Aparecida. Fizemos ali a pintura, né, levamos até ao povo, através da CETRANS, a pintura estratigráfica em várias ruas, e vai ter a continuidade ali da Rua Nossa Senhora da Aparecida, na Rua Duarte, né, também colocaremos ali o pessoal fala que é brabola, mas um redutor de velocidade, e principalmente na escola, teremos ali uma passagem de nível, ali para passagem de pedestre para as crianças que vão atravessar a rua para a escola que nós temos ali no bairro, né, é Ouriz Batista, e também a nossa escola estadual, lá do nosso bairro, né, e também vamos estar trabalhando ali para o asfaltamento da rua Manuel Bandeira, né, da rua Duarte até a Miriam de Barroso, no entorno ali da nossa creche do CEMEI, né, Santa Luzia, que hoje o nosso CEMEI ali vai receber ali uma melhoria, ele vai crescer mais ainda para o ano que vem, para poder receber as crianças ali. Então, estão fazendo um projeto já de asfaltamento, de principalmente ali levar uma segurança até a porta do CEMEI, para que os pais possam deixar suas crianças lá em segurança no CEMEI. Esse é um trabalho nosso, né? Estamos trabalhando aí, tapando os buracos, fazendo limpeza, mas também trabalhando na segurança pública. As pinturas estratigráficas, os quebra-mola, né, as passagens de pedestre nós temos, e também a iluminação pública. Esse é um conjunto que a gente tem que trabalhar para levar para nossos bairros essa grandeza aí, que é a segurança pública. Que estamos precisando, não só no nosso bairro Planalto, Santa Luzia, Pé Pereira, praticamente em todos os bairros de Divinópolis. Também estamos trabalhando na reforma ali da praça ali do prolongamento do Balcão Resende. Essa praça, ela deu uma parada por problemas ali técnicos, né? A prefeitura está esperando ali essa chuvinha dar uma parada, né, para fazer o acabamento da praça, igual a colocação de mais algumas árvores, também ali fazer o passeio, né, concretar o passeio, e a gente vê se a gente termina essa praça aí este ano, mas está dar o ano que vem, se Deus quiser, com a parceria aí da prefeitura e dos moradores aí do Balquim Resende. Estamos trabalhando para isso, tivemos uma conversa com o prefeito, né, com alguns moradores, e juntos vamos fazer o melhor para que aconteça essa praça ali rapidamente, está ali pronta para atender os moradores ali do bairro Balquim Resende e do prolongamento Balquim Resende, toda aquela região ali dos Cavantes. Fico satisfeito em poder trabalhar com a comunidade essa parceria. E, senhor presidente, também gostaria de dizer que ontem estive com o secretário Matheus, estivemos lá no bairro LP Pereira, para olhar aquela rua Iapinha que foi pedida ali novamente. A gente já fizemos aí, já tem quase 2 meses, o pedido de alguns tapa-buraco naquela rua, a limpeza, né, aquela capina, e com essa chuva, nós temos alguns bueiros lá que foram entupidos pelo lixo. Então levamos o secretário Matheus lá, e ele já designou as outras secretarias que fizessem ali a limpeza dos bueiros, a capina da rua, e também os tapa-buracos. Esse é o nosso trabalho, dando continuidade a nossa caminhada a esses bairros ali, Santa Luzia, Planalto, Ipiranga, LP Pereira, Jardim Brasília, Valquim Resende, Prolongamento e demais bairros da cidade. Também estamos aí para acabar, né, aquela rodovia hoje, que todo mundo tem ali estrada, que interliga ali o bairro Planalto e o bairro Liberdade, Afonso Pena. Esse é um grande ganho, agora esperando ali a iluminação pública, né, para que atravessar ali hoje foi um ganho de toda a comunidade. Agradeço mais uma vez a administração em atender a solicitação deste vereador que vem através do povo de Divinópolis. Estamos aí trabalhando para o povo de Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela extensão da palavra, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente, aos demais vereadores, aos demais que estão aqui, Chiquinho, prazer estar aqui na Câmara Municipal, fico muito feliz, pode ter certeza que nosso voto vai ser favorável. Agradecer aí quem está nos assistindo pelo canal 13, pelas redes sociais, Facebook e YouTube, é um prazer. E mandar uma mensagem aqui para uma pessoa que eu conheci ontem. Eu já falei que eu fico muito feliz quando a gente está andando aí na cidade e encontra as pessoas e as pessoas elogiando o nosso trabalho. Então, Geraldinho do Tijolo, lá de Ermida, Buriti, quero agradecer aí pelas suas palavras de ontem. Fiquei muito feliz que você sempre está acompanhando nós aqui, vereadores, fazendo em própria nossa cidade a diferença. Então, um prazer, Geraldinho. Obrigado pelo carinho, né? Seu netinho treinando arte marcial. Fiquei muito feliz em conhecer e pode ter certeza que aqui, ó, você está agora guardado no meu coração. Muito obrigado. E assim, também agradecer uma pessoa que me levou e me trouxe de Foz do Iguaçu. É o Walter Júnior, a gente chama ele de Juninho. É considerado também como meu irmão, um motorista espetacular, que hoje aconteceu esse final de semana, senhor presidente, o campeonato sul-americano, juntamente com a modalidade, com também o campeonato sul-americano e pan-americano juntos. Dessa vez aconteceu esse congresso, esse campeonato juntos, pan-americano e sul-americano. E esse menino, esse garoto, né, foi comigo no meu carro para que possa eu contribuir para os meus atletas, para os alunos de Divinopolitano serem graduados com a medalha de ouro. Então, Natanael, parabéns. Primeiro lugar, senhor presidente, no kickboxing de Divinópolis, da nossa região, do Brasil, pan-americano. Está convocado para o campeonato mundial no Chile. Natanael, parabéns. E também, em outra modalidade, que é peso, são categorias diferentes, Alex Gonçalves, que também pegou o segundo lugar. Lecão, parabéns. É mais do que merecido. Você hoje está deixando aí uma sementinha para os novos atletas que vêm aí, também motivado por você. Não desiste. Segundo lugar também é primeiro, sabe por quê? Porque também você está convocado para o campeonato mundial de kickbox. Então, parabéns, Juninho, que me levou e me trouxe. Obrigado pelo carinho. Obrigado e fico muito feliz. E pode ter certeza, Juninho, que quando eu for de novo, eu vou te chamar para dirigir para mim, hein? Valeu. Então, presidente, também, ontem eu tive uma reunião aqui, que a gente fala que uma das coisas que a gente levanta é a bandeira do esporte. Conheci uma pessoa que muitas pessoas não sabem que ele faz esse trabalho lá na Dali Balago, que é jogo de xadrez. Você, agora que está me assistindo, que gosta de jogar xadrez, vai conhecer essa associação, vai conhecer o Felipe, CX de Divinópolis, Minas Gerais. Porque o ano que vem aí o campeonato de xadrez em Divinópolis. E pode ter certeza que esse vereador aqui vai levantar essa bandeira e vai ajudar a fazer isso acontecer. Obrigado, Felipe. Obrigado por me dar essa oportunidade e acreditar que o Anderson aqui do esporte está em prol a qualquer estilo de modalidade. Pode contar comigo. E vamos realizar esse sonho, tá? Presidente, para me finalizar aqui, nós vamos ter uma conversa no bairro São Luís. Recebi algumas mensagens e estou aqui dizendo à população, principalmente do bairro São Luís, o Anderson não deixou vocês. O Anderson está trabalhando de uma forma silenciosa, não querendo fazer politicagem, contribuindo com o pedido da população. E aguardo que vem surpresa para vocês aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSD, vereador Breno Júnior.
Na pessoa do senhor presidente, Israel da Farmácia, a qual cumprimento nessa tarde, quero desejar a todos os meus pares aqui, vereadores, a minha saudação. Quero saudar a todas as pessoas aqui presentes no plenário na tarde de hoje, na pessoa da Ângela, recebo meu abraço, e na pessoa também do André, que está aqui conosco. Recebam meu abraço e cumprimento a todos na pessoa de vocês, também o Chiquinho, toda a equipe aí presente na tarde de hoje. E a você que nos acompanha de casa pela NET Câmara, TV Câmara, receba o nosso melhor boa tarde. Peço licença para dirigir essas breves palavras neste dia 12 de dezembro. Quero, antes de iniciar a minha fala, deixar aqui também os meus cumprimentos, meu abraço lá para a Lucilene, para o Lorival e a dona Leonarda, lá do bairro Dona Rosa. Eles que nos acompanham aí todas as terças e quintas-feiras, são meus amigos, e quero deixar para vocês o meu abraço e os meus cumprimentos. Hoje celebramos, senhor presidente, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é copadroeira lá da paróquia São Pedro Tietê, paróquia essa muito querida pela nossa diocese, paróquia do nosso vereador aqui, Ademir. E celebramos também o Dia Mundial da Saúde Universal, como já disse a Ângela aqui na tribuna, muito bem falado. E quero dar os parabéns, porque esse é o dever do cidadão. Esta casa é a casa do povo. Quem dera se todas as pessoas soubessem o valor que tem esta casa e viessem aqui também trazer as suas reivindicações, construir conosco o nosso mandato, trazer as contribuições que são muito importantes. Nós só vamos trabalhar a partir das demandas que a população nos traz. Então fica aqui o convite para todo cidadão. Esta casa está aberta a todos. Venha, participe, faça o seu papel de cidadão. E falando em saúde, senhor presidente, ontem eu estive lá na unidade de saúde do bairro Ipiranga, a convite do Alisson, o gerente da unidade. Estive lá conhecendo todo o trabalho realizado pelas equipes, toda a estrutura da unidade, acolhendo as demandas, né, vendo os trabalhos ali realizados. E quero agradecer toda a acolhida do Alisson e das meninas que ontem estiveram comigo lá. E dizer que vocês podem contar com esse vereador para as melhorias, né, que forem necessárias através das nossas emendas impositivas, na busca de recursos. Tenho um grande carinho ali pelo bairro Ipiranga, então recebam o meu abraço e recebam também os meus cumprimentos. Falando ainda em saúde, na parte que no tocante das nossas emendas impositivas, fazendo aqui uma prestação de contas, nós enviamos mais de R$100 mil para a manutenção de serviços na área da saúde lá para a APAE. A APAE que realiza um trabalho tão bonito aqui na nossa cidade de Divinópolis há mais de 50 anos. Então, quero deixar aqui essa prestação de contas. Esse dinheiro será utilizado na manutenção do serviço da saúde mental, também para a melhor qualidade de trabalho ali dos profissionais da APAE, dos usuários, dos alunos, das famílias. Temos certeza que de pouco em pouco nós vamos conseguindo melhorar as áreas da saúde que necessitam aí da nossa atenção. A nossa parte nós estamos fazendo, estamos correndo atrás para as devidas melhorias. Lembrando, né, que a APAE está aqui na cidade de Divinópolis há mais de 50 anos, desde 1969. Então, nós precisamos dar este devido reconhecimento e valor para que essa instituição continue desenvolvendo o seu trabalho com maestria aqui no nosso município. Também ainda na área da saúde, senhor presidente, quero falar sobre o posto de saúde do Bom Pastor. Um posto muito bem estruturado, um posto novo, referência. Nós chamamos lá de mini UPA, o dia que nós fomos lá na inauguração, de tão grande que é. As instalações novas, áreas de iluminação para que não haja tantos gastos com a eletricidade, uma equipe muito bacana. Quero deixar até o meu abraço e os meus cumprimentos para o Alex, gerente da unidade. Mas esse vereador tem recebido lá do nosso bairro Bom Pastor algumas reclamações na questão do acesso ao novo posto de saúde. Nós sabemos que o posto era do lado de cima da Avenida JK, perto ali do CISV, do Hospital Santa Mônica. E com essa nova mudança, ele foi para baixo da Avenida JK, ali perto da Rua Pitangui, Mercado Distrital, sentido ali Clube da Prefeitura. Então, quero dizer a todos os moradores que vieram com essas reivindicações, aqui na pessoa da Ângela, da Dona Irani, que me procurou, inclusive, no dia de hoje, que esse vereador está empenhado em buscar solução para esse problema. Nós enviamos hoje mesmo um ofício à secretária de governo e também ao secretário de trânsito, pedindo ali um estudo de caso na Avenida JK, para que seja providenciada ali uma passagem elevada de pedestres ou quebra-molas, algo que facilite a travessia dos moradores do bairro Bom Pastor até o lado de lá, né? Ali já é chamado, se eu não me engano, de bairro Padre Libério, se eu não estiver equivocado, mas ali ainda faz parte do nosso grande Bom Pastor, Bom Pastor, que é um bairro, né, referência grande, e ali no seu entorno atende outros bairros como Alvorada, Padre Libério, prolongamento Bom Pastor. Então nós estamos empenhados para que esse problema seja sanado o mais rápido possível, buscando ali uma solução para esse problema. Senhor presidente, ainda na pauta da saúde, nós não podemos deixar de falar da falta de remédios na nossa farmacinha. Fui cobrado hoje por um cidadão aqui, abordado aqui na porta da Câmara. Também recebi demandas nos dias anteriores sobre essa questão da farmacinha. Nós estamos, junto à Secretaria de Saúde, buscando providências, buscando amenizar essa situação. Nós sabemos que a saúde é um gargalo e é um poço sem fundo, né? Todo tanto que faça, vai ser preciso fazer, porque a demanda é alta. Mas fica aqui também a minha palavra de que nós estamos empenhados em buscar aí a solução para essa demanda, que não foi esquecida por este vereador. Estou aqui colocando, dando uma satisfação ao cidadão que nos cobrou, para que a gente possa buscar aí a solução para este problema. Senhor presidente, na manhã de hoje foi realizada algumas podas de árvore na Rua Sacramento, lá no bairro Bom Pastor, ali ao entorno do cemitério. Uma cobrança desse vereador, através de indicação e ofício, foi realizada algum tempo atrás. Nós sabemos que a equipe não conseguiu fazer todo o trabalho devido à demanda que existe em toda a nossa cidade, mas as árvores principais que estavam ali sendo abrigo para usuários de drogas, esconderijo, né, trazendo insegurança e também atrapalhando a iluminação, essas árvores foram podadas na manhã de hoje. E em um segundo momento, a Censur fará a poda das demais árvores. Mas devido a essa alta demanda, foi feito aquilo que era principal a ser feito. Essas duas árvores, três, se eu não me engano, mais perigosas. As demais vão ser realizadas à medida do cronograma, num segundo momento. Mas já adianto que ficou um trabalho muito bom, já trouxe mais luminosidade para a rua, trouxe mais sensação de segurança. E eu quero deixar a minha palavra de gratidão aqui ao Rodrigo, ao secretário Gustavo, a toda a equipe da Censur, ao Vitor, que esteve lá hoje, acompanhou os trabalhos. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão. Aquilo que não é bom, nós temos que falar, nós temos que apontar, nós temos que buscar a solução. Aquilo que é bom, que é feito, nós também temos que ter a humildade, reconhecer e agradecer. Então, se tem uma coisa que eu sou, é grato. Então fica aqui a minha palavra de gratidão. E por último, senhor presidente, ainda na programação do Natal Iluminado, aqui da cidade de Vinópolis, quero convidar a toda a população para trazer as suas crianças a visitar a Praça do Santuário nos dias 15, 16, 22 e 23 de dezembro, a partir das 19 horas, onde o Papai Noel estará lá, né, recebendo as crianças, dando um abraço de Feliz Natal. Traga a sua família, a nossa presença na praça nos traz memórias afetivas, como eu tenho na minha infância. Acredito que isso é importante, trabalhar isso nas crianças de hoje, para que a gente tenha um futuro também com memórias afetivas e possamos passar essa tradição de geração em geração. Então fica aqui a nossa palavra a todo cidadão que quiser e puder participar. Lembrando que é importante vir na casinha do Papai Noel, participar, ver a iluminação, mas jamais esquecer do principal sentido e origem desta festa, o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo de Deus entre nós, que veio trazer para todo gênero humano a paz e a salvação. Por último, amanhã, festa de Santa Luzia no bairro Planalto. Quero deixar o meu abraço a toda a comunidade, quero deixar um abraço para a Thelma e também um abraço para o Paulo, que é catequista e está lá empenhado nos trabalhos da festa de Santa Luzia do bairro Planalto. Como já disse o vereador Periquito, gastam-se não são dias, mas meses para elaborar uma festa daquele tamanho. Uma festa que não tem só um cunho religioso, mas também que tem o seu cunho cultural e que traz muita alegria e muita paz para a comunidade do Planalto. Senhor presidente, quero desejar a todos meu melhor boa tarde e agradecer a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência, o vereador e líder do Patriota, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, quero mandar meu abraço especial aí para o Juninho Schumbrecker, ex-prefeito, vice-prefeito também, participou aí junto com o Vladimir, Francisco Martins, demais membros aí do Sinvest, meu grande abraço. Pessoal que nos acompanha, um grande abraço aí também para o líder comunitário, Misael, está aí sempre presente nas nossas reuniões de terça e quinta. Senhor presidente, inicia a nossa fala, eu que acompanho aí as notícias aí da imprensa daqui de Divinópolis. E ontem eu vi a seguinte matéria. Moradores fazem vaquinha para comprar asfalto e realizar operação tapa-buraco por conta própria. Está aqui, ó. Sistema EPA, Divinews, Portal Gerais, G37, dá para todo lado. E aí muito me chamou a atenção essa matéria. E aí eu fiquei pensando, uai gente, o que está acontecendo? Quer dizer que a população, moradores do bairro São Luís, está comprando material para poder tampar um buraco, uma obrigação que era da prefeitura? Uma obrigação essa que a prefeitura bate no peito e fala que tem usina de asfalto e que está funcionando, sendo que eu estive lá e mostrei que não estava funcionando, e aí depois a vice-prefeita foi lá e praticamente me chamou de mentiroso e falou que vai funcionar. E aí eu te pergunto, o que é que está acontecendo? Que gestão que é essa de fora para dentro, onde quem está pagando IPTU triplicado, pagando 3 vezes o IPTU, está pagando uma alta carga tributária municipal, porque os impostos só aumentam. Você tem uma ideia, teve festa no Parque de Exposição esse final de semana, tem herói lá, gente que mexe com barraquinha, vender espetinho, teve que pagar para a prefeitura R$ 2.000 para trabalhar no passeio do Parque de Exposição. E aí eu pergunto, que gestão que é essa? Então ninguém aqui, eu já vi aqui uns 5 ou 6 vereadores falando aqui, e ninguém falou disso. Falou disso, moradores que estão pagando para poder tampar os buracos da nossa cidade, sendo que é uma obrigação do executivo. E aí eu tenho que chamar a atenção do executivo. Eu tenho que mostrar para o executivo, mostrar para o prefeito, que não é o melhor do Brasil. Porque a cidade dele, onde ele se rotula ser o melhor do Brasil, a população está comprando matéria-prima, comprando asfalto para poder tampar os buracos, onde ele então está fazendo a sua obrigação, que é tampar os buracos. Então eu estou aqui para poder te cobrar. E aqui, me vem na cabeça aqui, é o que está acontecendo há muito tempo. Teve um morador esses dias que teve que fazer também um calçamento para 100% por conta própria. Sabe por quê? Porque fez um vídeo contra o prefeito falou que não ia fazer. Agora a gente tampando o buraco. Eu que sou adepto à causa animal, represento a causa animal, se eu não pegar aqui um animal de rua no meu carro, levar ele para uma clínica e pagar do meu bolso, o animal morre, que é isso que vem acontecendo. E você sabe disso. Né? Então não adianta, prefeito, você só mostrar as coisas boas, ir para a rede social onde você tem mais de 100 mil seguidores e falar assim, eu sou o melhor do Brasil. Está longe de ser o melhor do Brasil, tem muita coisa para ser olhada e eu estou aqui para poder te cobrar. Eu já disse isso aqui e volto a dizer, talvez hoje, eu fazendo esse papel aqui de te fiscalizar, que eu não estou aqui nem para puxar seu saco, nem para puxar tapete, mas mostrar a realidade, que é essa que eu estou mostrando aqui da matéria. Porque talvez esse mano de puxa-saco que fica em volta de você, não te mostrou, mas tem gente que está gastando do bolso para poder tampar o buraco, você acha certo? Uma prefeitura que tem aí um orçamento bilionário, esse ano de 2024 agora vai passar de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Você acha justo? Você acha justo a cidade onde você se julga, se rotula, ser o melhor do Brasil e tem o IPTU triplicado?
com essa porcaria desse georreferenciamento aí, né, que você está cobrando, inclusive até de galinheiro, ter que pagar um tapa-buraco do seu bolso, não é justo. Então eu estou aqui para poder te cobrar. E se você fala que é justo, essa covardia aí, vamos arrumar isso aí, vamos corrigir isso aí, porque isso é covardia. Está até aqui um membro aqui da comunidade do bairro São Luís, que está aqui e está concordando comigo, que está balançando a cabeça. Então eu venho aqui para poder te cobrar, porque isso não é justo. Isso não é um governo de fora para dentro. Isso é um governo malvadão. E é assim que eu estou rotulando o seu governo. Você se julga ser o melhor do Brasil, e eu estou falando que o seu governo é um governo malvadão. Senhor presidente, eu queria mostrar isso aqui, ó, é um despacho judicial. Ué, Flávio, despacho judicial? Mudando de assunto aqui. É, eu fui condenado. Está aqui, ó. Ué, Flávio, mas você roubou? Não. Você cometeu corrupção? Não. O que você fez, então? Sabe o que é isso aqui? Eu defendo a causa animal aqui na minha cidade, todo mundo sabe disso. Eu sou o político que carrega essa bandeira e com muito orgulho. Tinha animais que estavam em situação de maus tratos no ano de 2021, e eu fui lá para poder resgatar com apoio da Polícia Militar, com apoio do Crevisa, com apoio da Polícia Ambiental, com médico, técnico, veterinário, e aí a gente fez o resgate, porque a pessoa deixou os animais lá há dias, há semana até, e onde quem estava dando alimento e água eram os vizinhos. A gente fez o resgate, levou para o Crevisa, constatou os maus tratos, aí a heroína, a filha de Deus lá, pegou e me processou. Eu estou tendo que pagar 10 mil reais, vocês acreditam? Eu fui condenado, eu quero mostrar isso aqui, ó. Eu vou deixar lá, né, lá na minha rede social, eu fui condenado a pagar 10 mil reais, porque eu fui salvar uns animais vítimas de maus tratos. E aí eu me pergunto o seguinte, para que serve essa lei aí, essa lei de maus tratos? Para que ela serve? Para nada. Quantas leis aqui em Divinópolis não servem para nada? Essa que é uma lei federal que tinha que servir, que era para punir, no caso, era a moça que realmente deixou os animais em situação de maus tratos. Eu fui lá, que nem é trabalho de vereador, mas eu fui como um ativista da causa, como alguém que gosta da causa, como alguém que foi chamado, e aí eu tinha que tomar uma providência, tomei, e agora eu vou ter que pagar 10 mil reais. Então eu quero mostrar isso aqui. Ah, Flávio, mas por que você está mostrando isso aqui? Porque às vezes, gente, a gente é chamado, igual eu fui hoje, inclusive por um outro vereador aqui, colega de Câmara aqui, para a gente poder fazer o resgate de dois animais também que estavam em situação de maus tratos. E aí o trem vira contra a gente, é o poste fazendo xixi no cachorro. Quando a gente pensa que a gente vai realmente salvar, melhorar, potencializar a causa animal, é isso aqui que vem, é processo para a gente poder pagar. Então onde que eu quero chegar? Então às vezes, a gente quando liga para a gente fala, Flávio, situação de maus tratos, ajuda a gente, e aí a gente precisa desse apoio da polícia, precisa do apoio do Crevisa, precisa do apoio da prefeitura, e não tem, é por causa disso aqui. Porque nesse caso, mesmo com o apoio deles todos, eu vou ter que pagar a indenização de 10 mil, né? Aí imagina 100. Então, eu quero falar para a população isso. Eu não sou o salvador da pátria. A gente vê muitos vídeos de heróis aí, que chega, chuta portão e faz o resgate, mas aí nós estamos falando de delegado Loyola, nós estamos falando do delegado Bruno de São Paulo, são caras que são da lei, né? Então os caras podem fazer isso, né? Então os caras têm prerrogativa para isso, eu não posso. Eu tenho que agir de acordo com a lei, e mesmo estando dentro da lei, é isso aqui que tem para mim. Então eu quero falar com a população que às vezes a gente não vai, não é por omissão, ou por negligência, ou por prevaricação, não. É porque a gente também tem bolso, né? E a gente também não dá conta de pagar todos os processos. Esse é um que eu fui condenado, viu, gente? Deve ter mais uns 3 ou 4 aí que está em trâmite, e aí vão ver no que vai dar. Torcer para não dar em nada, porque isso é trabalhar para pagar processo. Outra coisa que me chama atenção aqui, senhor presidente, é a questão da segurança pública nossa, e eu tenho que falar isso na nossa cidade aqui de Divinópolis, porque eu moro em Divinópolis. Eu não posso falar aqui de Lagoa da Prata, eu não posso falar aqui de Belo Horizonte, tenho que falar de Divinópolis. E por que eu estou falando isso? A gente já passou de 50 homicídios aqui na nossa cidade. A gente sabe que a questão da segurança pública, ela é uma obrigação do Estado. O governador que tem que destinar policial militar para poder combater aí a criminalidade, a questão da segurança pública é uma questão do Estado. Só que aqui o município pode ajudar. E não entra na minha cabeça, eu que já venho aqui cobrando há muito tempo, a questão aqui, já fiz até camisa. Não adiantou muito não, mas eu vou até mostrar aqui, ó. Eu já fiz até camisa, ó.
Guarda Municipal já, pedindo o Executivo para poder instalar a base, trazer a Guarda Municipal para cá. Porque não entra na minha cabeça cidades com porte bem menor do que Divinópolis. Eu vou citar aqui Cláudio, eu vou citar aqui Nova Serrana, eu vou citar um monte de cidade aqui, já ter a Guarda Municipal e Divinópolis ainda não ter. E aí eu me pergunto, qual que é a desculpa? É dinheiro? Não pode, né? Porque dinheiro não é. Falei do orçamento bilionário aqui, mais de 1 bilhão que a gente tem. Aqui o Francisco, que era vice-prefeito, eu tenho certeza que o orçamento talvez não chegava nem metade disso, né, Francisco? De 1 bilhão e 300 milhões, eu duvido que chegava. E com cidades que tem um orçamento bem menor e já tem a Guarda Municipal, são tapa na cara da população. Então eu venho aqui humildemente, até porque se a desculpa é dinheiro, não pode ser. Se a desculpa também for representatividade, aí também a gente não concorda. Porque hoje a gente tem 2 deputados estaduais, a gente tem 1 deputado federal e a gente tem 1 senador da República. Senador da República. Então, a desculpa não é dinheiro. A desculpa não é representatividade. Aí eu quero perguntar o quê? É porque é eu que estou pedindo? Né? Então eu queria aqui, humildemente, pedir outro vereador da base para poder pedir. Pede, fala que é o sexto que está pedindo, porque talvez o prefeito escuta. Gente, a gente já bateu mais de 50 homicídios aqui em Divinópolis. E a polícia militar não está dando conta. Então, eu venho novamente, camisa e tudo, muito preocupado com a segurança pública, que aqui eu trago um questionamento, uma preocupação da população, para a gente poder instalar e trazer aqui em Divinópolis a Guarda Municipal, que é de suma importância. E para não falar que eu só trago o problema, eu já falei aqui nessa tribuna e volto a falar, grande parte da minha emenda, eu comprometo o ano que vem, porque eu não posso fazer compromisso para 2025, 6, eu não sei se eu vou estar aqui, mas para o ano que vem, a grande parte da minha emenda, eu me comprometo a colocar na Guarda Municipal. E me comprometo também dos parceiros que eu tenho, deputado estadual, deputado federal, trazer recursos para a gente potencializar e trazer esse sonho que é a Guarda Municipal aqui para Divinópolis que precisa. E para finalizar, senhor presidente, falar de coisa boa também, é o nosso quarto Natal Solidário que a gente vai fazer lá no bairro Esplanada. Queria que mostrasse aí, Dorel. É com grande alegria que a gente vai fazer lá no bairro Esplanada a chegada do Papai Noel. E aí vai ter cama elástica, vai ter pipoca, algodão doce, vai ter trenzinho da alegria. Toda a nossa equipe vai estar mobilizada lá para fazer uma grande peça em prol das crianças. Quero deixar claro, gente, a gente passa aí, né, nem como vereador, que antes eu nem era vereador e ainda já fazia essas ações sociais, por entender que elas são importantes e por entender também que a gente faz do Natal das Crianças aí um pouco melhor. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita, né? Boa tarde ao pessoal do Sinvest, está aí, na pessoa do Juninho, do Chiquinho, meu parceiro há muitos anos, né? Eu cumprimento todos vocês do Sinvest e pode ter certeza absoluta, o AM89 vai ter o meu voto favorável. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais. Boa tarde a Maristela do Serra Verde, a minha mãe que não perde um, está lá passando meio mal do hemodiálise, mas está lá vendo. Então, boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando, infelizmente, de um incidente ocorrido no último final de semana no campo de futebol da associação em uma partida da Copa Divinópolis de futebol amador. Após uma briga generalizada, né, 2 atletas ficaram feridos, tendo inclusive que receber atendimento médico. Um, inclusive, vai ter que fazer uma cirurgia. E como amante e incentivador do esporte amador na cidade, em especial ao futebol, né, e presidente da Comissão de Esportes aqui de Divinópolis, eu não podia ficar calado, né, e deixar aqui o meu repúdio, porque, infelizmente, a gente tem que tomar algumas atitudes, porque não pode ficar assim. O futebol é para unir as pessoas, o futebol é para aumentar, fomentar os bairros, principalmente a região mais carente. E isso não pode acontecer, né? Eu fico muito triste, apesar de quantos anos eu estou aí no futebol amador, todo mundo me conhece aí, a gente sempre foi um amante do esporte, um amante do futebol amador, a gente faz várias competições. Infelizmente, o que aconteceu no domingo passado não pode acontecer de jeito nenhum, é grave. O futebol, ele é muito mais do que isso, gente. A gente não tem que... A competição é dentro do campo. A gente não pode generalizar igual aconteceu, não. Porque é grave. Podia ter acontecido uma coisa muito pior. E eu não estou aqui para colocar culpados e achar culpados e julgar culpados. Pelo contrário, a gente está aqui para pedir paz e união. Que o futebol amador, ele promove é isso. A gente que mexe, eu mexo há vários anos no futebol amador, a gente vai porque a gente gosta. E às vezes acontece umas coisas dessas que deixam a gente muito triste. Vocês podem ter visto aí nas redes sociais, né? A Copa Divinópolis era tão famosa, antigamente era 60 clubes lá dentro do CSU. Nós viemos com os clubes independentes, fizemos 3 anos de Copa Divinópolis. Esse ano, organização da LMDD, infelizmente acontece esse problema. Aqui a gente não pode achar culpados. Ah, o culpado... A prefeitura tem culpa de quê? Se o campeonato é um campeonato particular... Entendeu? Então a gente tem que ter mais, a gente tem que ter mais amor ao próximo. É competição, é só lá dentro. Não tem tanta necessidade de fazer isso não, gente. Uma briga generalizada, um cidadão ter que fazer uma cirurgia. Então vamos parar um pouquinho para pensar. Você sabe por que eu falo, senhor presidente? Vamos parar um pouquinho para pensar? Porque quando a gente fala, né, realização LMDD, apoio vereador Neiburgo, porque hoje eu tenho essa condição desse apoio. Então a gente vai lá, né, ajuda com várias coisas lá, dando um apoio. A gente não realiza, dando apoio. Infelizmente, às vezes, a gente é julgado por isso. Você está tentando apoiar o esporte amador na cidade. Um esporte amador que não tem incentivo de quase nada. É poucos empresários hoje que incentivam o esporte amador na cidade. É lei nossa agora, lei nova, que está valorizando o atleta amador. Senão nem tinha isso. É a própria prefeitura fazendo o que pode, abrindo os campos, dando oportunidade de jogar em vários campos. Mas, infelizmente, acontece essa briga generalizada, esse negócio que ficou feio, ficou chato. E se a gente não tomar providência o mais rápido possível, o futebol amador de Vinópolis vai acabar. Aí tem que achar culpado. É que em Carmo do Cajuru, é que em Itaúna, lá tem 2 campos, lá tem 3 campos, gente. Eu acho que, primeiro, para a gente apontar o dedo para os outros, a gente tem que ver que, ó, a gente tem 4 dedos apontados para a gente. Vamos ter mais empatia, vamos ter mais amor ao próximo. Vamos ver se isso aqui é só uma partida de futebol. Acabou? Acabou. Nós vamos tomar cerveja junto, vamos sair festejando junto, ou perdendo, mas sair com dignidade, tomando uma cerveja e pronto. Não deixar acontecer isso não, porque ficou feio, é muito chato, ficou muito ruim o que aconteceu. E a única coisa que eu não quero é isso, é deixar principalmente o futebol amador de novos acabar. Mas na situação que vai, é o que está dando para entender. Porque está faltando amor ao próximo. Está faltando um pouco disso. Senhor presidente, mudando de assunto, mas é um assunto também pertinente, que hoje eu recebi um documento no meu gabinete do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando a urgência da aprovação do projeto 061. Já cobri ele aqui várias vezes, já falei para os meus pares, para a gente tomar uma providência o mais rápido possível. E agora eu falo, né, para todo o pessoal, todas as pessoas que estão ansiosas por esse projeto, falei uma vez e vou falar de novo. Eu, vereador Neiburgo, estou apto a votar o projeto 061. Eu estou apto a votar. Então eu peço, mais uma vez, aos nobres, para a gente ter agilidade, para a gente tentar votar esse projeto o mais rápido possível, para a gente acabar com essa coxa de retalho e tentar resolver o problema de todos na cidade de Vinópolis. Senhor presidente, no rastro da fala do Edil Josafá, comum com as suas palavras, eu falei aqui quinta-feira passada, que a CEMIG lá ia no mesmo caminho da Copasa. E está aí a prova, um tapa na cara do cidadão de Divinópolis. Sabe por que é um tapa na cara do cidadão de Divinópolis? Porque o Josafá, foi marcada a reunião. E simplesmente eles não vêm. Não acha um responsável da CEMIG dentro de Divinópolis. Não acha. Um responsável mesmo não acha não. Infelizmente, é um serviço que lá vai, aos poucos, ficando ruim, igual da Copasa. Infelizmente, é um serviço do governo do estado, desse governador malvadão e mentiroso, que só conta mentira, só vem para Divinópolis contar mentira. Quando ele não vem, está fazendo igual no hospital regional, ele está mandando um Pinóquio, dois Pinóquios, já veio três Pinóquios agora. Então, infelizmente, como um dos safados, viu, Josafá? A zona rural, a Cachoeirinha, ficou sem luz 7 dias. A zona rural, o tempo não pode fechar, que falta energia. E muitos bairros de Divinópolis estão na mesma situação. Então, mais uma vez, a gente fala, governador Zema, a CEMIG é do senhor. O senhor é o responsável, o rei da canetada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar vergonha e, ó, pôr esse povo para trabalhar. E aí vai o nosso apelo ao senador Cleitinho, que é amigo do governador Zema. Já que nós estamos aí nessa guerra com a Copasa, vamos virar a guerra com a CEMIG também, porque não pode deixar fazer o cidadão de Vinópolitano de bobo, não. Que ela fez nós, vereadores, e o cidadão de bobo. Nós tínhamos a esperança de conversar com alguém aqui na quarta-feira. E, infelizmente, ele simplesmente falava, não, nós não vai não. Vamos deixar para a próxima. Deixar para passar o final do ano. Então é um tapa na cara do cidadão de Vinópolitano. Senhor presidente, agora eu quero pedir o Lucas da Cetrans, a gente correu atrás, né, e deu deserto 3 vezes, agora a gente sabe que a questão da Rua Bolívia, das travessias levadas na porta da escola Antônio da Costa Pereira e o CEMEI, está ficando perigoso. Ontem teve outro acidente lá. Lucas, vamos mexer o doce e vamos tentar fazer essa travessia levada o mais rápido possível. É questão, é perigoso, já aconteceu um acidente grave, até com, infelizmente, o senhor que veio a óbito. Então, estou cobrando de Vossa Excelência, se eu tomar providência o mais rápido possível para a gente arrumar essa travessia elevada na Rua Bolívia, que é de precisão, e eu vou estar aqui para cobrar de novo. Quinta-feira eu vou cobrar de novo. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio para o nosso parceiro, né? Infelizmente, eu, senhor, amante do Guarani que eu sou. Eu cheguei perto dele na época, falei, seu Felpão, eu queria tanto ver o jogo aí do Guarani com o Cruzeiro. Ele, não, vem trabalhar de segurança, nem curso de segurança eu tinha. Felpão arrumou a vaga para mim, nós trabalhamos de segurança 6 anos direto lá no Guarani. Infelizmente ele veio a óbito hoje, então peço um minuto de silêncio por ele. Felpão, que jogou no Guarani, é um cara assim que vai marcar saudades, não só para mim, mas para a cidade de Vinópolis inteiro. Mais um que sobe e está do lado do pai, com certeza. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje. Enquanto isso, nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Neiburgo. Na sequência dos escritos, o vereador do Republicanos, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente Israel Mendonça. Eu peço permissão para falar desse lugar, presidente.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos, vereadores. Eu acompanho, ando aqui também a nossa reunião público presente nesse plenário em nome do grande amigo e ex-vice-prefeito dessa cidade, né, o Chiquinho, que também nos acompanha aqui essa reunião, Francisco Martins, né, o Chiquinho, popularmente conhecido, pessoal de Sinvege também, Juninho, enfim, todo o pessoal que vai acompanhar aí daqui a pouco a aprovação, né, um trabalho aí também nos bastidores do vereador, meu parceiro de partido, Wesley Jarbas, aí, em prol da aprovação do projeto 089, desde já manifesto aqui meu voto que será favorável. Senhor presidente, é importante dizermos aqui na tarde de hoje, é uma situação que vem aí sendo discutida sobre o projeto AM061. O projeto está aqui na casa há muito tempo, não é segredo para ninguém, ficou engavetado por muito tempo, desde que estamos trabalhando aí na comissão de administração, detectamos a celeridade, né, para realmente que esse projeto fosse trabalhado e tão logo aprovado aqui nessa casa. O fato é que ele foi colocado, o dia que ele foi colocado aqui em votação, foi anunciado. O pessoal que representa a Construforte, são 50 construtoras da nossa cidade. Esse pessoal, em momento algum, foi convidado a participar da confecção desse projeto e não sabia, de fato, o teor dele. E a partir disso, quando o senhor colocou em votação, aqui há cerca de 15 dias atrás, né, salvo engano, já tem 15 dias, esse projeto vem sofrendo algumas emendas e com isso vem tendo a sua votação prejudicada. Quero dizer aqui que eu apresentei uma emenda logo no dia que ele foi colocado em votação, já podendo ser votado na reunião seguinte. Então, o que depender desse vereador, senhor presidente, quero aqui deixar claro, hoje eu recebi um ofício da FIENG, muito provavelmente aí também do Eduardo, né, que está por trás, aí o Eduardo Soares, né, que é um dos pivôs interessados na aprovação desse projeto. Eu quero deixar claro para ele e para qualquer outra pessoa, engenheiros, construtores da nossa cidade, eu sou tão interessado quanto vocês na aprovação desse projeto. O EM61 tem então logo que ser aprovado. Na verdade, por falhas e também por politicagem passadas que aconteceram aqui na casa, envolvendo várias situações, inclusive mesa diretora, é que esse projeto estava engavetado. Ele não é culpa minha, não é culpa do Israel, não é culpa da atual mesa, não. Ele está engavetado, não. Tem que lembrar esse pessoal, o Eduardo, que ele poderia ter vindo cobrar aqui antes, do antigo presidente da casa, de outros ex-presidentes. Não é só de nós agora, não. E é direito do vereador, do Edson, protocolar a emenda. O Edson pode discordar comigo, eu posso discordar do Edson. O Edson está aqui, é o vereador decano dessa casa que eu respeito, também protocolou emendas nesse projeto, assim como eu. Então, assim, nós estamos no tempo hábil de discutir o projeto e votar. Eu estou interessado na sua aprovação. Mas, infelizmente, nem tudo é no tempo que a gente quer. É no tempo da política. E a política é isso, é o parlar, é discutir. É a questão democrática, que eu tenho que respeitar aqui os outros vereadores. Eu já fiz o compromisso, inclusive, com os próprios construtores. Não protocolo nenhuma emenda mais. O projeto está sendo melhorado. Inclusive, diga-se de passagem aqui, uma das minhas emendas já era coisa proposta antiga aqui na Câmara Municipal, do então vereador Eduardo, e depois, agora, hoje, deputado estadual, que também protocolou uma emenda nesse projeto lá, era uma proposta dele, que infelizmente não foi corrigido esse erro no atual projeto do Executivo. O próprio executivo dispensou isso. Então, eu estou aqui ouvindo, não é o desejo de um, dois construtores, como foi falado aí nos bastidores, não. Eu tenho aqui um diálogo muito aberto, sincero, com toda a população, com você, Eduardo, tenho meu respeito, por isso eu venho aqui a explanar essa situação em público. O Eduardo, que eu digo, o Soares, que é representante aí da Sinduscom, enfim, de todos esses órgãos competentes também. Mas eu não estou representando 3, 4 pessoas, não, como foi falado aí, desejo de 3, 4 ou meia dúzia. Não, muito pelo contrário. São 50 construtoras, mais de 50 construtoras hoje, cadastradas na Construforte. Eu sempre recebo eles aqui no meu gabinete, independente de... projeto 61, qualquer outro projeto, tudo que é discutido aqui em termos de fórum, de desburocratização, que tem aí o querido vereador Josafá também à frente do fórum, já atendeu muito bem essas pessoas. Eu estou aqui na casa para, de forma igualitária, fazer o nosso trabalho aqui por toda a cidade. Não é para atender grupinho de meia dúzia, como foi falado nos bastidores. Estou aqui para trabalhar sério, vou continuar pautando assim, e se for necessário, quando for, o projeto que quer que seja, eu vou protocolar a emenda. Isso aí é direito meu como vereador. Agora, eu não estou mais atrasando, tem 2 semanas que eu já protocolei as emendas, elas já estão aptas há 2 semanas a serem votadas, mas infelizmente depois de mim, ou é o direito também de outros vereadores protocolarem. E é meu desejo, que eu não escondo aqui de ninguém, que eu mais tenho falado para o presidente Israel, praticamente todos os dias o Israel ouve a mesma coisa de mim. Israel, vamos colocar logo 61 para votar. Isso aí está ruim para a gente, vamos colocar logo, tem que ser votado em dezembro. Mas não cabe apenas a mim, não é uma decisão minha. Até o vereador que me antecedeu, que foi o Ney, falou também que já é vontade dele. Mas acontece, talvez, se tivesse mais humildade, mais pluralidade na hora da proposta, da confecção desse projeto, talvez isso tudo aqui não estaria acontecendo. Se a Construfor tivesse sido chamada para o campo de ideias e conversas, isso tudo já teria pegado um atalho e nada disso estaria sendo discutido agora. Às vezes, falta humildade, senhor presidente. Humildade e menos engajamento na situação de querer a liderança de tudo. Então, acho que as pessoas hoje, no momento que elas estão discutindo Divinópolis, independente se tem outro grupo político que está do outro lado, tem que ser chamado. É um projeto que vai beneficiar a todos. Agora, não apenas a um só interessa o EM061, vereador Edson Souza.
Uma parte, meu vereador.
Fique à vontade, vereador.
O vereador Roger, quando fala, essa casa, você escuta até mosquito voar por causa do silêncio, por causa da sua essência. O projeto não tem destino. Olha o projeto de origem. Não. O projeto, ele vem do executivo e ele tem destino. Isso que o Roger está falando, aqui virou uma bagunça essa cidade, que virou um cruzamento de elefante com borboleta. Vereador, se for fazer uma emenda, é criticado. Mas o que o Roger está falando está certo. Esse projeto 061 será o projeto do fomento de Divinópolis. Eu já estou preparado para votar ele. Compete o senhor presidente, que é lógico que não tem jeito de ele pautar, se o projeto não tiver apto. O direito do vereador de emendar, suprimir. Agora, essa Câmara secundária que está aí no mundo virtual, eles têm que disputar a eleição. Eles têm que disputar a eleição. Eu vou votar o projeto 061. Ele vai ser bom para Divinópolis, ele vai ser um projeto justo, ele tem uma predominância técnica hoje. Você foi muito feliz. Hoje já é o quarto vereador que fala sobre o voto, já manifestando, sobre o 061. Eu acho que na hora que a mesa diretora pautar, e nós temos que votar rápido, sim. Não tem que protelar isso mais, não. Eu acho que quem protela projeto, é que tem medo de derrota. Eu não tenho vitória pessoal nem derrota. Se tiver uma emenda aqui e 16 vereadores votar contra, eu vou me curvar perante o povo. Agora, a tônica, a essência da emenda, concordo com você, faço coro com você. E assim que o projeto vier nessa casa, o meu voto já tem antecipado, será favorável.
Muito obrigado, vereador Edson Souza. É isso, é a pluralidade da política, é o que pede, senhor presidente. Adianto que hoje dei mais pareceres, emendas que foram protocoladas em tempo hábil. Quero aqui também cumprimentar o belo trabalho da procuradoria desta casa. As emendas foram protocoladas há 24 horas atrás, já foram aptas, já foram lidas na reunião de hoje, já tiveram os pareceres. Acredito que esteja tudo pronto, quem sabe na quinta-feira já esteja sendo votado. Mas quero colocar aqui, deixar bem claro, não tem ninguém querendo travar projeto aqui. Quero dizer que os erros do passado culminam nesse atraso do presente, senhor presidente. Se ele tivesse sido discutido e todas essas pessoas tivessem sido chamadas para conversar e participado de fato da confecção do projeto, estaria sendo outra história, já teria sido aprovada há muito tempo. Obrigado, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger. Obrigado, vereador Edson. Para isso que serve a Câmara, né? É outro olhar diferente para achar um erro que o outro não achou. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham em casa, povos acompanham nessa tarde hoje, a qual eu cumprimento o Juninho da MX72, o Ideraldo, o Rinaldo, o Chiquinho, mais conhecido como Francisco, o Clécio e o Edilson também. E, senhor presidente, também não poderia deixar de falar aqui meus sentimentos aí ao pai do Juliano Borges, grande irmão cristão aí, nessa caminhada, que Deus possa confortar todos os seus familiares e também o ex-jogador aí do Guarani, o querido Felpa, e da cantora também, dinopolitana, Regina Emery. Que o senhor possa abençoar todos esses familiares de vocês aí. Senhor presidente, tarde muito esperada, a qual que todos aqui, hoje, aguardando a votação desse projeto, é M089-2023. Quero agradecer ao Roger pelas palavras, um projeto que a gente vem lutando, desde que me tornei aí como representante legislativo. Sabemos a importância que é, né, esse espaço, esse terreno do Sinvest, o Sinvest, que agora com a direção do Juninho, o Chiquinho também, que faz um trabalho diferenciado, que vem do setor da confecção. O setor da confecção, um dos setores que mais empregam aqui na nossa cidade. Sei como funciona essa engrenagem, trabalhei 22 anos e quero aqui já pedir o voto favorável a todos os vereadores que possam nos ajudar, a gente que vem aqui sempre lutando pelo desenvolvimento da nossa cidade, pelo crescimento. E a confecção, aqui está a Casa Patronal, qual o nome aqui do Rinaldo, todo o pessoal que está presente aqui hoje, que ajuda que o crescimento vem, a empregabilidade. Que eu sempre falo, educação, saúde e segurança são umas dessas demandas que a gente sempre vem defendendo, que eu faço parte dessas comissões também, e sei o tanto que é importante o setor patronal que emprega, porque sem emprego você não tem educação, você não tem saúde e você não tem segurança. Então, acredito eu, vai ser aprovado esse projeto, um projeto importante, com pessoas competentes, a quais os nomes foi falado nessa tarde de hoje, para que a gente possa, essa sede do Sinvest também, lá no shopping, próximo a todas as lojas aí. Quero comentar todo o setor vestuário, que grandes representantes aí, que vêm sempre trabalhando, lutando, principalmente a sacoleira aqui. Quero mandar um abraço para a Dayana, para a Lidiane também, que sempre tem falado que precisamos levar o nome do setor da confecção e pode contar com esse vereador aqui sempre. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor, as imagens que a gente tem aí, lá do Acelera de Divinópolis, ontem, a qual que quero agradecer o Luiz Ângelo, né, essa logomarca do vereador Wesley Jarbas, juntamente com esse projeto importante. A nossa cidade precisa, sim, acelerar. Participei ontem, foi muito, sim, importante, proveitoso. Quero que agradecer a vice-prefeita Janete, em nome do prefeito Gleice também, que não pôde estar presente, todas as pessoas que estiveram aí engajadas. E uma informação boa agora, através da Secretaria de Desenvolvimento aí, em nome do Luiz Anjos aí, a gente conseguiu juntamente aí com o nosso deputado Eduardo Azevedo, né, para que o ano que vem, R$200 mil para a Semana da Moda também, Luiz Anjos, que a gente procurou um grande ganho. Esse ano já foi muito importante, mas o ano que vem, com essa emenda, o deputado Eduardo Azevedo fez o compromisso diante de todos, toda a população, todos os empresários que estiveram presentes conosco, mas também a emenda desse vereador para ajudar que possamos fazer uma semana aí para atrair mais pessoas para comprar das nossas roupas aqui na nossa cidade. Também, Doriel, tem outra imagem agora. Lá do bairro São José, na escola Semei Isauro Ferreira, minha grande amiga Nívia, que tinha me cobrado na região sudoeste, região importante, que eu falo, educação, aí eu faço parte dessa comissão, juntamente com o vereador Neiburg, e também quero falar que mandamos a nossa emenda também para compra de materiais permanentes, tem as imagens também, instalações e de câmeras, para trazer mais segurança para todas as crianças aí, desde os 2 anos que estudam nesse CMEI, Isauro Ferreira. É o dinheiro do povo voltando para o povo, e graças a Deus aí, iniciou através da nossa emenda aí, as instalações das câmeras, também 4 TVs, instalações também que a gente conseguiu lá, um tanquinho também para lavar as roupas das crianças que precisar, uma roçadeira, máquina, e também um freezer vertical, e uma geladeira também, para atender o CMEI, que precisava muito. A Nível que pegou esse CMEI, infelizmente, em dificuldade, através do nosso recurso, e também uma emenda agora que vai vir do deputado Eduardo Azevedo, para que possamos também o sonho dessa região, que é a cobertura daquela quadra. Estamos articulando aí, juntamente com o senador Cleitinho, e também com o deputado Eduardo Azevedo. E para finalizar, senhor presidente, tem as imagens da rua Caratinga, outra parceria entre prefeitura, vereador e também os moradores aí, que fizemos uma drenagem nesse local aí, a qual tem falado semana passada, que virou novela. Devido às chuvas aí, a gente pede um pouquinho de paciência, principalmente do chãozinho, que não tem hora para ele. Liga 10 horas da noite, 11 horas, mas o vereador foi eleito, é para isso, é para atender o povo e para trazer a solução. E graças a Deus, a equipe já está no local hoje, nessa tarde, recebeu uma mensagem agora há pouco, finalizando aí a recomposição poliétrica, ou talvez a recomposição asfáltica aí, na Avenida Paraná, na Rua Caratinga, entre a Fano Peixoto. É o trabalho desse vereador, gabinete na rua, que não para. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu vou suspender a reunião por 10 minutinhos para a gente discutir um projeto interno. 101. Passando para a segunda parte dos trabalhos, com a ausência do secretário Zé Braz, nomeio o Breno como secretário ad hoc. E antes do secretário ler os projetos na hora do dia, eu vou usar o artigo 211, parágrafo 4. Parágrafo 4.
Senhor presidente, o pessoal está aguardando desde cedo aí, se puder fazer a inversão do projeto EM-089-2023, agradeço o senhor aí.
Porque, excelência, nós vamos acatar o artigo 211, parágrafo 4, e fazer a inversão do projeto 089. Solicito ao secretário do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número 89, de 2023. Autoriza a doação do imóvel de propriedade do município Simvege, Sindicato da Indústria e do Vestuário de Divinópolis. Autoria Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 515/2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Parecer número 516/2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto.
Parecer número 517/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM-089 de 2023. Autoriza a doação do imóvel de propriedade do município ao Simvest, Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis. Autoria Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos acompanham em casa, públicos acompanham nessa tarde de hoje. Tarde para entrar para a história. É com muita satisfação, né, que vamos votar esse projeto de lei M089-2023, que destina o imóvel do município para o Simvest. Neste terreno que fica próximo à região dos shoppings, será construída a sede do Simvest, um espaço para receber biblioteca pública, atalibalago, um centro de apoio ao turismo de negócios, corretor de moda, um auditório que será disponibilizado para a administração pública municipal. Sempre que houver demandas de interesse público, será o voto desse vereador e acredito eu pelos demais vereadores também, a qual eu quero pedir a vocês que possam votar favorável.
Palavra, Ana Paula Quintino.
Eu passo a palavra para frente. Porque o que eu ia falar, ele já falou, ele esperou eu falar como líder para defender o projeto. Hein?
Palavra, Edson Souza.
Eu. Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, liderança desse grande setor que traz tanto emprego, renda, divisas e exporta o nome de nós, além da Ponte do Gafanhoto, que é o setor confeccionista. Todo mundo tem que ter sua casa. A casa é a identidade daquela instituição. O que seria Divinópolis sem alguns segmentos econômicos? E aqui eu quero falar especificamente do Simvest. Eu acredito que esse projeto, ele vai fortalecer ainda mais, não a utopia dos grandes líderes empresariais, mas a imagem de quem vai visitar essa sede. Aqueles que virão de fora, eles vão chegar dentro de uma casa que é reflexo daqueles que constroem. As pessoas pensam muito em dinheiro. Dinheiro é consequência do trabalho. Dinheiro é consequência, dinheiro não é causa. Ah, mas aquilo vale tanto, aquilo tem que vender. Tem uma turma aqui que são discípulos do rei Midas. Tudo para eles é dinheiro. Nós temos que saber o nome da instituição. aqui com todo respeito, esse quinteto que hoje está aqui, aqui outrora teve um grande vereador, chamava Chiquinho Silvestre. Era um jovem vereador, prepotente, do debate, parece que não descarregava a bateria, sabe? Estava em tudo, fazia emenda e tudo. E esse Chiquinho Silvestre passou. Casou, teve mais maturidade, mas o homem trabalha mais ainda do que trabalhava naquela época. Para mim, tem uma turma aí que está gravando tudo que eu falo, eu não sabia que eu fizesse sucesso. Ontem eu vi um tanto de vídeo meu de uns anos atrás, e talvez isso vai ficar. Para mim foi o melhor vice-prefeito de Vinópolis, Francisco Martins. Melhor vice-prefeito da história de Vinópolis. O homem articulava, futricava, dividia, somava. Então, com todo carinho, esse quinteto aqui, mas não poderia fazer um destaque a esse grande homem público, que é o Francisco Martins. Senhor presidente, meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu como entrei, quando entrei com o intuito de estar e ser vereador, a gente entrou com o intuito de ajudar a cidade. Então, quando tem um projeto desse, que é um lote que pertence à prefeitura, que na verdade já foi da Sinvest, só que acabou voltando, fizeram a reversão e voltou para a prefeitura. E agora a Sinvest fez essa solicitação ao prefeito, o prefeito entendeu que é importante devolver esse lote para a Sinvest através de uma parceria, parceria essa que, ao meu ver, tem que ser até discutida novamente, porque eu acho que está ficando pesado até para o Sinvest, mas isso aí é um outro assunto, mas um projeto que soma muito para a cidade. É um projeto onde tem um lote que está lá, que a valiosidade dele ela é deteriorada por se tratar de uma área alagável, que não vai somar muito, tem um baixo poder de venda, e se voltar para o Sinvest, que é esse projeto que nós estamos votando aqui hoje, ele vai ser construído ali, 4 andares, inclusive ali, estacionamento, centro de atendimento ao turista, biblioteca em parceria com a prefeitura, sala de reunião. Então, quem ganha com isso? É Divinópolis. E a gente tem sim que movimentar essa questão do vestuário aqui na nossa cidade. E se a gente tem que movimentar, está aí uma oportunidade. Então aqui a gente não tem que ver cara, quem está mandando o projeto, se é governo, se não é governo. Aqui a gente tem que olhar quem é o povo, quem vai ganhar com isso? A população de Divinópolis, quem vai ganhar com isso? É o movimento de vestuário aqui da nossa cidade. Por isso vai ter nosso voto favorável, senhor presidente.
Em discussão? Presidente. Palavra, vereador Denis Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o pessoal do Sinvest que está presente aqui na nossa casa, o presidente, os meninos aí que fazem, que compõem a chapa aí, que são os guerreiros aí que vão lutar por essa causa, né? Nós, se Deus quiser, esse projeto vai ser aprovado hoje e a gente espera que vocês, o mais rápido possível, possam estar construindo esse sonho do Sinvest, que já era sonho anterior da gestão anterior, que foi dado para ele o imóvel, ele não conseguiu fazer a construção, e que vocês possam fazer do setor confeccionista da nossa cidade crescer cada vez mais. É isso que o povo de Divinópolis precisa, é isso que o povo de Divinópolis quer, e é isso que a gente espera de vocês, como novos empreendedores que estão aí na frente do Sinvest, fazer a confecção de Divinópolis virar realmente um polo nacional da confecção em todo o Brasil. Parabéns, viu? E não esquece de convidar a gente para depois, para a inauguração, não.
É em discussão? É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária executivo municipal número 89 de 2023. Autoriza doação de imóvel de propriedade do município ao Sinvest, sindicato da indústria e do vestuário de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal.
Justificativos votos.
Justificativo voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, em nome do senhor, quero agradecer a todos os demais vereadores. Até peço a Ana Paula aqui com muita humildade, até me desculpe, você é a lei do governo, né? A palavra teria que ser primeiramente da senhora. Você até me desculpe, mas o entusiasmo é muito grande. É um setor que eu venho, né, trabalhando, lutando, 22 anos que eu trabalho no setor, com essa nova administração aqui, tenho certeza que vai sair do papel, não vai acontecer como nas outras gestões aconteceu, o terreno acabou, voltando para o município. Como o próprio Flávio Marra mesmo falou, sem vaidade, né, Flávio? Você também veio juntamente comigo articulando aqui, colocando para que esses vereadores pudessem colocar na ordem do dia. É, infelizmente, quinta-feira, o Demir também, no posto, está assinando para que fosse votado na quinta-feira. Mas hoje, graças a Deus, dia 12 de dezembro, às 16h15, agradeço a vocês e mais essa aprovação desse importante projeto.
Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto, Periquito, beleza, e para arrumar. Periquito, beleza.
Senhor presidente, senhores aí, diretores, presidente, né, Silvestre, com orgulho, né, que eu votei esse projeto hoje, sei do potencial de vocês, que vão trazer para Divinópolis aí essa grande obra e principalmente desenvolver o lado vestuário nosso, né? Trazer um engrandecimento, trazer mais trabalho e pode ter certeza absoluta que eu estarei lá fiscalizando a obra como dever de vereador dentro dessa casa. Voltei sim, estarei fiscalizando para que essa obra seja um marco não só para o Silvestre, como para Divinópolis também. Parabéns para vocês.
Palavra vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, os vereadores, votei favorável a esse presente, a esse projeto, é presente mesmo, é presente para eles, que realmente vem com esse intuito aí de fazer diferente que as outras gestões não fizeram. Eu quero aqui, em nome do Chiquinho, mas do Juninho também, valorizar vocês, né, que fizeram aí a articulação e mostrar para essa Casa Legislativa o quanto era importante, né, essa reversão, né, que vieram de vocês, foram para a prefeitura e agora estão voltando para onde nem devia ter saído. Então, quero valorizar vocês. Vocês têm aí o nosso apoio. No que precisar, a gente está aí, o Poder Legislativo, eu vou falar aqui em meu nome, mas eu acredito que todos os pares estão aí para ajudar no crescimento da cidade. Quero valorizar vocês pela dificuldade que vocês atravessam no dia a dia, né? Empreender em Divinópolis não é fácil. Eu sou um jovem empreendedor, venho desde de 21 anos de idade empreendendo em Divinópolis. A gente sabe da carga tributária, a gente sabe da dificuldade do funcionarismo, não é fácil, mão de obra, e vocês vêm e vêm lutando a cada dia. Só de estar aqui hoje, numa terça-feira, a tarde inteira, esperando esse projeto, conversando com vereador por vereador e mostrando essa necessidade, tem que ser valorizado. Então, vocês têm aí o nosso apoio, pelo menos o meu apoio, no que precisar aí nessa nova construção, nesse novo empreendimento que vai ajudar aí muito o setor vestuário de Divinópolis. Valeu?
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto existe uma emenda. Emenda número 90 de 2023. Emenda modificativa CM número 90 de 2023 ao projeto de lei do Executivo Municipal número 101 de 2023. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 495 de 2023 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pela aprovação. Parecer número 494 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, a emenda CM 090 de 2023. Em discussão, é em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis e 3 não. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número 101, de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Vinópolis o crédito especial no montante de R$5 milhões. Autoriza o Executivo Municipal, coro para votação, maioria simples. Parecer número 494/2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer número 495/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 101/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Vinópolis o crédito adicional no montante de R$5 milhões. Autoria Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Lida do Governo, Ana Paula Quintino.
Vereador presidente Israel Rodrigues, eu gostaria que alguém ficasse no seu lugar para o senhor explicar sobre esse projeto. Por gentileza.
Boa tarde a todos. Então, esses 5 milhões que está aportando essa casa hoje é uma parte do duodécimo. Esse dinheiro é de direito da Câmara Municipal. Nós pedimos ao prefeito esses 5 milhões de reais. A Prefeitura Municipal mandou para a Câmara Municipal de Vinópolis, aonde eu fiz uma emenda, que foi aprovada a emenda aqui, aonde ele já destinou aonde será gasto esse dinheiro, esses 5 milhões de reais. Será na infraestrutura da Câmara Municipal de Vinópolis. A intenção da Câmara Municipal, até o momento, como foi explicado para todos os vereadores aqui, é estar comprando lote ao imóvel ao lado da Câmara Municipal, no valor de 5 milhões de reais. Para que nós possamos aí estar expandindo a Câmara Municipal de Vinópolis. Então, por isso e muito mais, com o conhecimento de todos, eu peço aos 9 vereadores o voto favorável. Palavra do Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos uma reunião aqui no plenarinho e ficou acertado ali a gente fazendo algumas colocações sobre esse recurso. A Câmara não tem patrimônio. Quem tem patrimônio é o município. E é desejo que, por exemplo, o Poder Legislativo, que é a Casa do Povo, tenha um espaço digno, melhor, mais evolutivo, para que possa debater as questões sociais dessa querida cidade. Com toda certeza, com a aprovação desse projeto, num futuro bem próximo, nós poderemos ter um prédio físico à altura do Parlamento Municipal e à altura do povo de Vinópolis.
É discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, Capitão América.
Boa tarde a todos os vereadores, Vossa Excelência, presidente. Quando eu entrei nessa casa, eu prometi para o povo ser sempre justo aqui com o meu voto. Para o pessoal entender esses 5 milhões na aquisição de um outro imóvel, como o nosso novo vereador Edson disse, com conta básica aqui, a gente chegou à conclusão que em apenas 15 anos a Câmara vai... né, economizar esse dinheiro com aluguel. E isso aí, pessoal, sem reajuste. Então, eu tenho certeza aqui que o meu voto será sim, e vocês podem ter certeza, que como eu disse para vocês aí, daqui 15 anos, esse dinheiro vai voltar para a população bem antes, porque essa conta em 15 anos que esse dinheiro vai voltar aqui, é sem reajuste nenhum. Então, vocês podem contar com o meu voto sim, que tudo que for legal para a população e bom aqui, vai ter o meu voto favorável.
É em discussão? É em votação. Cerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos contra 3 não. O projeto de lei ordinário executivo municipal número 101 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Vinópolis o crédito especial no montante de 5 milhões de reais. Palavra. Autoria, Executivo Municipal.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, Ana Paula Quintino, Roger Viegas.
Vereadores, eu pedi ao vereador Israel para que ele falasse, e eu errei o sobrenome dele, desculpa. Está todo mundo rindo aqui. Mas é assim mesmo, isso é normal. Vocês vão chegar na minha idade, vocês vão errar também. Por quê? Porque eu queria que realmente ele falasse que o duodécimo é um direito que a Câmara Municipal tem. Porque às vezes as pessoas lá fora não entendem, né? O projeto é do Executivo, mas é um dinheiro que o Legislativo tem o dinheiro. Por isso que eu pedi para o vereador Israel explicar o projeto. Muito obrigado, vereador.
Palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, eu acho que é indiscutível a situação da modernização, né, da infraestrutura física, de equipamentos da Câmara, que aqui foi destacada. Contudo, eu acho que alocar uma soma tão significativa nesse valor de 5 milhões, especificamente para esse fim, né, traz uma reflexão mais profunda. Por isso, meu voto foi contrário a esse projeto. Minha objeção a esse projeto baseia-se em pilares como o da priorização de recursos. Eu acredito firmemente que nós, enquanto agentes públicos, devemos sim zelar pelo bom uso da máquina pública. Não que isso não vá zelar pelo bom uso, até foi falado aqui pelos vereadores, eu não discordo em situações, mas acredito que nem dentre esses pilares, então, estão as medidas urgentes, emergentes, que são outros investimentos, né, que são na saúde, na educação. A gente tem pedido aí tanto, lutado pela aplicação das nossas próprias emendas impositivas, então eu acredito que todo modo de economia é muito válido. Por isso, economizo no meu gabinete, não gasto zero, desde que eu entrei nessa casa, nesse mandato continuo sendo gasto zero, vereador mais econômico, não mudei essa forma de fazer política, respeito quem pensa de uma forma diferente, que deve sim usar, usufruir mais a estrutura da Câmara. Afinal de contas, ela também volta ao cidadão, isso eu não tiro em momento algum. Foi até falado numa reunião aqui de bastidores sobre um projeto meu, senhor presidente, que foi aprovado, que até hoje não tem essa sala de amparo, por exemplo, a mulheres vítimas de violência pela falta de infraestrutura aqui dentro da Câmara. Então, não tem demagogia, mas acredito que isso ainda possa ser um ganho num futuro, mas não agora que a gente tem discutido aí essas questões de economia aqui na casa, e acredito muito que essa legislatura já evoluiu, mas seria muito incoerente da minha parte economizar para gastar aqui dentro mesmo. Então, o meu compromisso com o meu eleitorado é esse, é de realmente gastar esse dinheiro de outra forma. E, além de tudo, um outro pilar é considerar também a sustentabilidade fiscal da nossa cidade, utilizando esse superávit financeiro do exercício anterior para um projeto mais significativo para a nossa cidade. Por isso, meu voto foi contrário, senhor presidente, mas quero deixar bem claro aqui que respeito a votação de todos os pares e não acredito ser um projeto polêmico. De certa forma, ele sim beneficia a estrutura da cidade, mas de uma outra forma, trazendo mais para o legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Justificativa de voto, senhor presidente. Neiburg e Flavmar.
Debor. Senhor presidente, caros colegas, eu votei contrário também. Quero dizer aqui que eu sempre segui essa minha linha. É linha minha, não é linha de terceiros. E por ser correto, eu não concordei e vou continuar falando não concordo. Porém, eu respeito todos os meus pares. Igual eu expliquei muito bem, eu acho que nós todos aqui estamos tentando fazer o melhor para Divinópolis. E se Deus quiser, que possa ser feito alguma coisa o mais rápido possível. Nós temos que lembrar que é um imóvel antigo, que nós já gastamos com reforma nesta casa aqui mesmo. Temos que tomar muito cuidado, porque senão o imóvel vai ficar parado, nós vamos continuar tendo gasto. Então é só isso, a minha preocupação era só essa, respeito os meus pares, como a gente bem fala, o nosso voto aqui, ele é nosso. Então, para a população que me conhece, sabe como que é o meu perfil, a minha palavra não faz curva nem nada, eu não achei certo, mas é minha opinião e respeito a opinião dos meus pares aqui. Muito obrigado.
Palavra Flávio Marra e, na sequência, Breno Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, respeito a opinião de todos os vereadores, isso é o parlamento, a democracia, mas me chama muita atenção o vereador, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, considero como um amigo, falar que o voto dele foi correto. Ele votou não, quer dizer que o meu votou sim, eu sou incorreto? Não sou. Primeiro eu quero mostrar o seguinte, esse imóvel aqui, que a gente agora, a Câmara tem a prerrogativa de poder comprar ele por 5 milhões, é o imóvel da maçonaria, que é da maçonaria ainda. E é o imóvel colado à Câmara Municipal. Então, se a Câmara pudesse se estender, porque na vertical ela não pode, porque não tem base para isso, ela só pode na horizontal, ou seja, só do lado, a gente pode comprar ou o prédio da Receita ou o prédio da maçonaria. E graças a Deus, eu não sei qual articulação foi feita, se foi do prefeito ou se foi da mesa, mas o importante é que ela é bom para a Câmara, ela é bom para o município e ela é bom principalmente para a população de Divinópolis, esse imóvel está à venda. E aí o que é que vai falar? Mas tem tanta coisa precisando de ser revista, de ajuda, realmente. Tem muita coisa precisando de ajuda, precisando de ser revista. Mas eu tenho que contar para a população de Divinópolis que hoje a Câmara paga quase 7 mil reais de aluguel de um prédio ali, de um andar inteiro ali no Costa Rangel, há quase 10 anos, ou mais de 10 anos. Isso aí, quem paga somos nós. Eu tenho que contar para a população também que pouco mais de 10 ou 15 anos, se eu não me engano, foi feita a conta ali, inclusive o Lauro falou isso, esse prédio que a gente vai comprar, né, ele mesmo vai se pagar. Eu tenho que contar para a população que aqui a Câmara Municipal está com dificuldade de espaço. Hoje nós somos 17 vereadores, mudou a logística dos gabinetes, tem um centro de atendimento ao cidadão, tem a Secretaria Legislativa, tem aqui os direitos humanos e não está tendo espaço. Então, qual que é a ideia? E aí foi falado isso com o presidente, para a gente comprar, já que esse dinheiro veio da prefeitura, que possa comprar do lado para poder prestar um serviço de qualidade para a população divinopolitana. Aqui todo mundo sabe aqui, gente, que eu sempre falei que Câmara, Prefeitura, órgão público, não tem que dar lucro. Isso aqui não é empresa. A minha empresa, onde eu tomo conta, ela tem que dar lucro, senão eu fecho, eu quebro. Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, órgão público, tem que prestar um serviço de qualidade. É isso que a gente quer e é isso que a gente votou aqui hoje. Só para finalizar, senhor presidente, eu quero falar também que esse dinheiro que veio com a sua emenda, ele obrigatoriamente ele é para poder comprar esse prédio. Mas por que não gasta na saúde? Foi uma indagação que eu fiz ao senhor. Porque não tem jeito. Porque é como se fosse verba carimbada com a emenda do senhor. Tem que gastar com o prédio. E se não gastar, o dinheiro volta para a prefeitura. Então o dinheiro, entre o dinheiro voltar para a prefeitura, ou a gente comprar um imóvel que vai ser da Câmara e vai fazer com que preste um serviço de qualidade para o cidadão divinopolitano, por isso eu votei favorável, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, Flávio Marra. Palavra, Breno Júnior. Justificativa de voto.
Olha, eu gostaria de deixar aqui uma palavra bem breve e simples. Os meus pares já justificaram muito bem aqui a essa votação desse projeto, mas eu só queria lembrar o cidadão, a maioria da população de Divinópolis, Flávio, não conhece a Câmara Municipal, não conhece toda a estrutura que aqui tem, não conhece os serviços que aqui são prestados. A gente dá publicidade, mas sabemos assim que a maioria não conhece. E nós precisamos dar qualificação a esse serviço. Então a aquisição do imóvel aqui do lado, não é que a Câmara está enriquecendo, não é que a Câmara está gastando dinheiro à toa. A aquisição do imóvel é um investimento no cidadão divinopolitano. A Câmara é a casa do povo. Pois se é a casa do povo, então nós estamos investindo em quem? Em nós mesmos? Porque muitos de nós também, nós não vamos estar aqui na próxima legislatura. Os próximos virão e vão usufruir dessa estrutura nova que aqui pode ser construída através do nosso investimento. Então eu quero só deixar essa fala, viu? Bem breve, que isso aqui é investimento nosso para o cidadão divinopolitano. Se nós não fizéssemos esse investimento com essa rúbrica da emenda do Israel, esse dinheiro ia voltar aos cofres do município de Divinópolis. E não com uma rúbrica específica, ia voltar para o Caixa Geral da Prefeitura. Então nós estamos colocando aqui dinheiro para a expansão da Câmara Municipal em termos de espaço físico para dar mais qualidade de atendimento ao cidadão que mais precisa de utilizar dessa casa, que é a casa do povo.
Breno Júnior, esse assunto que eu vou justificar o voto aqui. Vereadores, vereadora, público de casa. Olha, com a compra desse imóvel hoje, ele não é da Câmara Municipal de Divinópolis. Esse imóvel vai ficar no nome da Prefeitura. Será utilizado, será usado pela Câmara Municipal de Divinópolis. Eu acho que a população divinopolitana, é que o político mais procurado hoje no país são os vereadores.
Vereadores hoje é o político mais acessível da população. Somos nós, vereadores. Se a Câmara Municipal amanhã tiver que sair do centro para ir para São José, para o Bom Pastor, né, como está acontecendo, nós vamos estar dificultando a vida, o direito de ir e vir da população de Veranopolitana. Eu acho que isso não é legal. Essa emenda que eu fiz aí nesse projeto de 5 milhões, garantindo a compra do imóvel, é para dar mais acessibilidade à população de Veranopolitana. Como disse o Flávio Marra, nós precisamos ter um CAC de frente para a rua, para que a população possa passar e conhecer o CAC. Hoje nós não temos um CAC na Câmara digno de receber a população de Veranopolitana, uma cidade de 250 mil pessoas. Nós não temos essa condição. Nós não somos acessíveis a essa população. Nós hoje precisamos de uma sala, de um ambiente melhor, para acolher a mulher agredida. Nós não temos isso. Tendo esse imóvel ao lado agora aqui, nós vamos ter uma sala maior, com mais segurança, para que possamos atender essa mulher agredida. Então o que vocês fizeram aqui hoje foi história. Vocês fizeram história aqui hoje. Vão entrar para a história. Capitão América, na sua primeira justificativa de voto, muito feliz. O Edson lá dentro explicou para a Câmara que em 10 anos, só com aluguel, esse imóvel vai estar pago. Nós pagamos R$480 mil por ano de aluguel no Corte Rangel. A partir de agora, nós não vamos pagar mais. Nós não vamos pagar mais R$480 mil por ano de aluguel. Né? Então, foi uma aquisição muito boa. Eu quero agradecer a todos os vereadores por esse voto e parabenizar mais uma vez para a história de Divinópolis.
Solicito o secretário de leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 99, de 2022. Altera a Lei número 8.956, de 21 de dezembro de 2021. Altera os limites previstos no inciso 1º do artigo 1º da Lei número 8.585, de 13 de maio de 2019. E estabelece normas de parcelamento, uso e ocupação do solo da área especial localizada 7AL7, Fazenda da Chacra. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 424, de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 425 de 2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei M099 de 2022. Altera a lei número 8.956, do dia 21 de dezembro de 2021. Que altera os limites previstos no inciso 1º do artigo 1º da Lei 8.585, do dia 3 de maio de 2019. Estabelece normas e parcelamento de uso e ocupação de solo na área especial localizada 7, Fazenda da Chacra. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Lida do Governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, eu estava com dúvida nesse projeto e eu acredito que alguns vereadores sim. Então hoje, pela parte da manhã, eu entrei em contato com o Executivo e pedi que o senhor William viesse a essa casa, ou hoje ou amanhã. Por quê? Ele esteve aqui, participou das comissões, mas as comissões, cada comissão tem 3 vereadores. Se foram 3 vereadores, 9 estavam por dentro do projeto. Então, nada mais justo do que os outros vereadores que não estavam nessas comissões pudessem saber sobre o projeto. Então, ele esteve aqui e foi explicado sim, gente, não é um bicho de 7 cabeças, não. Mas a gente tem que tirar a dúvida, como eu disse, para a gente não votar errado. É uma adequação na lei, isso é um projeto de zoneamento, são umas casas que tem no Belvedere, lá perto do... Como chama o condomínio que ele falou?
Antares.
Perto do Antares. Então, eu acredito que todos os vereadores que estavam no plenarinho, foi tirado as dúvidas. E os que estavam nas comissões, eu acredito que sim, até porque o projeto está aqui. Mas a dúvida partiu desta vereadora, então o William teve aqui. Então eu conto com a aprovação dos demais vereadores. Muito obrigada.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham aqui nessa tarde de hoje. Senhor presidente, como a Ana Paula mesmo falou, o William esteve aqui, nos explicou com muita transparência, por isso vou votar favorável esse projeto. A gente sabe da importância desse projeto e precisa ser votado o mais rápido possível. Quero aproveitar a oportunidade aqui, né, os novos vereadores que não estiveram presentes, né, a maioria teve juntamente com o William nos explicando, o Anderson também estava presente. Então, gente, que possa votar esse projeto nessa tarde de hoje.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Eu quero agradecer, vereadora Ana Paula, isso que a senhora fez trazer o William aqui foi muito bom para nós, porque eu estava com dúvida nesse projeto. Então, só a título de esclarecimento, nós estamos só regularizando a situação que ela já está, bem dizer, encaminhada. Né? Nós estamos atribuindo zoneamento para uma região similar à zona de cima do Rio Itapsirica, né? Fora da mata, acima da mata do Noé, ali no bairro Belvedere. Já existem construções, já existem casas, então nós estamos regulamentando, nós estamos criando nada para beneficiar ninguém. Nós estamos beneficiando de maneira completa todos os moradores que estão ali naquela região do bairro Belvedere. Então é só uma adequação que está sendo feita a partir desse projeto 89.
É em discussão? É em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos horários e 1 contra. O projeto de lei do Executivo Municipal, número 99 de 2022. Altera a lei número 8.956, do dia 21 de novembro de 2021. Altera os limites previstos no inciso 1º do artigo 1º da Lei nº 8.585, do dia 13 de maio de 2019. Estabelece normas de parcelamento, uso e ocupação do solo na área especial localizada 7, Fazenda da Chácara. Autoria, Executivo Municipal.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, fico muito com a consciência tranquila nesse voto, porque aquele bairro necessitava mesmo dessa... essa mudança, para que possamos também construir mais casas naquele local e também as pessoas que têm a casa readequar. Então, a minha consciência está tranquila, porque esse é um voto bem significativo com transparência. Muito obrigado.
Justificativo de voto, senhor presidente.
De voto, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, eu votei não no projeto. Primeiro é porque eu tinha algumas dúvidas e, infelizmente, meu carro deu problema. Eu não consegui chegar a tempo aqui, foi falado 20 minutos antes que o William estaria na casa. E segundo, é porque nós estamos tendo um projeto aí, que é a lei de luz e ocupação do solo, que está virando uma coxa de retalho e não sai de jeito nenhum. Então, enquanto não aprovar esse projeto da lei de uso e ocupação do solo, eu não voto o projeto de zoneamento.
Solicito ao secretário tirar o próximo projeto.
Não há mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte, trabalhos...
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Bom, o vereador Ademir falou assim, eu não voto saneamento. Acho que cada um aqui vota da forma que quer. Vereador Ademir e demais. Eu também não voto saneamento, não. Por isso que eu chamei o William aqui. Para tirar as dúvidas. E lá no grupo dos vereadores, eu pedi desculpas pela hora que eu coloquei o recado. Por quê? Antes de eu chegar aqui, eu fiz 5 agendas. Então, eu não consegui chegar, não consegui colocar a mensagem mais cedo. Mas, eu acredito que alguns vereadores estavam nas comissões. Muito obrigada.
Ana Paula anda cedo, gente. 6 horas da manhã, está me ligando já.
Senhor presidente, só me dá a palavra, só para me explicar.
Adivinhou.
Não é que eu não voto zoneamento, não, que eu já votei muito, gente, é porque nós precisamos de agilizar a aprovação da lei de uso e ocupação do solo. E é essa lei que vai facilitar toda essa coxa de retalho que nós estamos fazendo por aí, aprovando zoneamento. Então, enquanto não aprovar, eu não voto. Porque eu tenho certeza que depois que for aprovada essa lei, a lei de uso e ocupação do solo, vai ter algumas adequações. Aí eu voto a votar. Só isso, presidente.
Minuto silêncio, Regina Nogueira Emery, Anderson da Academia,
Felpa,
ex-jogador do Guarani Atlético, Neiburg. Felpa, né? Desculpa. Divino Manuel Cardoso, Roger Viegas, Milton Delfino, Wesley Jarbas. Às 16 horas e 50 minutos do dia 12 de novembro de 2023, declaro encerrados os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.